Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos e a todas. Quero começar por, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dar as boas-vindas, as muito boas-vindas à Assembleia da República e a esta audição parlamentar. Já levamos um pequeno atraso, mas é normal, penso eu, nestas circunstâncias e, sobretudo, devido ao primeiro problema com que nos deparamos, que é as condições de mobilidade nesta casa. Nós sabemos que esta casa é um palácio, é um edifício muito antigo, mas também percebemos que ainda tem muita coisa a melhorar nesse aspecto. Gostaria também de vos dizer que vamos pedir-vos para utilizarem os microfones. Não é que esta sala não tenha uma boa acústica, que tem, mas é para efeitos de gravação, porque nós gostaríamos que ficasse toda a audição gravada, de modo a que fique um registro fiel daquilo que aqui se passou. Queria também dizer-vos que estão presentes jornalistas na sala, que têm máquinas de fotografia e de filmar, perguntar-vos se têm alguma coisa a opor, que se registrem imagens e som desta audição. Se não tiverem, avançamos assim. Como sabem, o objetivo fundamental desta audição é conversarmos um pouco sobre as políticas públicas de apoio às pessoas com deficiência, mas dar um enfoque de alguma forma especial, digamos assim, às questões relacionadas com a vida independente e com tudo o que isso significa. O que é que é preciso fazer, o que é que não é preciso fazer, o que é que tem que ficar na ordem do dia, quais são os primeiros passos a dar. Não queremos, no entanto, limitar só a este aspecto, sintam-se livres para colocarem os aspectos que entenderem sobre todas as políticas públicas, as que existem, as que não existem, em relação ao apoio às pessoas com deficiência. Esta audição tem um modelo muito simples, portanto não temos oradores convidados, não existe também da parte do grupo parlamentar a necessidade de colocar desde já algumas questões. Iríamos fazer isto num modelo aberto, em que a palavra é vossa, sobretudo a palavra é vossa, e nós estamos aqui para registar, para ouvir e para perceber, eventualmente para perceber melhor os problemas com que se debatem no vosso dia-a-dia e aquilo que é preciso fazer. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem a intenção de, após esta audição, depois de vos ouvirmos, elaborarmos uma iniciativa legislativa. Não sei exatamente ainda que tipo e qual, porque não pensámos nisso, pensámos primeiro em ouvir o que têm a dizer e a forma como acham, inclusivamente, que os problemas devem ser colocados, mas gostávamos de tirar alguma consequência daquilo que aqui for falado. Estes seriam os moldes em que esta audição decorreria. Não sei se têm alguma dúvida, se querem colocar alguma questão prévia. Neste momento, aqui na audição, está a deputada Cecília Honório, estou eu própria, estão vários assessores e assessoras do grupo parlamentar. Queremos dizer que os outros deputados e deputadas, infelizmente, não, alguns eventualmente ainda passarão por cá, mas como calculam, é difícil corresponder a todas as iniciativas e hoje até existe um conjunto delas aqui no Parlamento. Só mais uma pequena informação, depois vai circular por vós uma folha de presenças, onde agradecíamos que colocassem os contactos, porque é sempre bom ficar registado para futuras iniciativas e mesmo futuros contactos. Dito isto, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas, esta é a vossa casa, por isso a palavra é vossa, há um microfone de cada lado. Agradecia que o utilizassem, que era no sentido da gravação. Não sei quem quer começar.
Eu ia propor que fosse um Falcato, não era má ideia dar uma. Um conceito de independente, que era aquela parte de imagem do automóvel, e eu não fiz qual é o conceito que dá a minha discussão sobre o que se chamava.
Podias falar para o micro. Eu só pedia que também que se identificasse, é o Eduardo Jorge, todos nós conhecemos, mas para que fique.
Boa tarde a todos. Sou Eduardo Jorge, também agradeço muito terem-nos convidado. Eu, por mim, participaria em todos este tipo de eventos, porque se nós conseguirmos juntar uma pessoa à nossa causa, é sempre muito bom, sendo um grupo parlamentar, sendo um partido político ainda mais, porque são os que nos representam, que podem apresentar os projetos de leis, e é sempre bom. Infelizmente não posso estar em todos os lados, até porque a nível de transporte é muito complicado, também temos os problemas inerentes à nossa situação, eu também trabalho, mas agradeço muito também estar aqui. Eu tenho uma lesão medular desde 91, uma lesão alta, o que me impede de ter uma vida como eu gostaria. Daí, há um tempo para cá, surgiu já há algum tempo, infelizmente no nosso país só agora é que se começa a falar nesse conceito de vida independente. O Falcato, para mim, é a pessoa que consegue estar mais por dentro desta situação, até porque também sabem que a Câmara de Lisboa está a trabalhar neste projeto, no projeto piloto de vida independente, e era interessante ele fazer uma introdução sobre o conceito de vida independente. Sendo assim, vou passar para ele.
Ora, boa tarde, eu sou Jorge Falcato, sou arquiteto na Câmara Municipal de Lisboa. E estou neste momento a coordenar um projeto piloto de vida independente que foi lançado pela Câmara. Para além disso, sou também militante, ativista do Movimento Deficientes e Dignados, e que temos dado especial atenção à questão da vida independente nos últimos 2 anos, por aí. A vida independente é um conceito muito. É uma filosofia do ponto de vista da deficiência, que. Filosofia de vida, que surgiu nos Estados Unidos no finais dos anos 60, no princípio dos 70, quando meteram um estudante, que era o Ed Roberts, quando ele entrou para a universidade, para Berkeley, e meteram-no numa enfermaria, porque não podia estar nos dormitórios que eram normalmente ocupados pelos estudantes. Foi a partir dessa constatação de que o único lugar para uma pessoa que tinha polio e que usava um pulmão de aço, aquilo que na altura se chamava pulmão de aço, que a única possibilidade que tinha de viver era num ambiente quase que hospitalar, houve uma reação de alguns estudantes, todos com muitas limitações, que resolveram, no fundo, que cunharam esse conceito de se nós não conseguimos fazer a nossa vida por nós próprios, quer dizer, se houver alguém que nos ajude, nós conseguimos fazer qualquer coisa como que todas as outras pessoas fazem. Daí surgiu o conceito de assistência pessoal, aquilo que, no fundo, é o assistente pessoal será uma pessoa que tornará possível a outra pessoa que tem limitações fazer tudo aquilo que faria se não tivesse limitações. É um conceito muito simples, quer dizer, no fundo, um assistente pessoal, no caso da deficiência motora, é uma pessoa que substitui aos braços ou às pernas que não funcionam, que me tira a mim, não, que eu não preciso, mas que me tiraria da cama se eu não conseguisse sair da cama, que me daria banho se eu não conseguisse tomar banho, que cozinharia se eu não conseguisse cozinhar. No fundo, tudo aquilo que eu teria que fazer para garantir a minha subsistência e para, no fundo, garantir uma vida o mais igual à de toda a gente, será garantido por outra pessoa, que será o assistente pessoal. O conceito de vida independente, quer dizer, não se resume a esta questão do assistente pessoal, quer dizer. Também é preciso ver que, para a hipótese de uma vida independente, é preciso que o meio ambiente seja acessível, é preciso que a pessoa tenha meios de subsistência, que é uma coisa que penso que daqui a nada também podemos falar sobre as condições de vida das pessoas com deficiência. É preciso que existam produtos de apoio disponíveis para facilitar a vida a essa pessoa, quer dizer, não é só a questão do assistente pessoal substituir-se a tudo, até porque há, neste momento, tecnologia também que permite que a pessoa se autonomize, não sendo necessário sempre o recurso a outra pessoa. Naquilo que é a materialização do conceito de vida independente, no fundo há duas questões que são muito importantes. É que são os pagamentos diretos e... desculpem lá, mas isto está para aqui alguém a tentar contactar. Os pagamentos diretos à pessoa com deficiência e a escolha do assistente pessoal ser uma opção da pessoa com deficiência. Quer dizer, não... É completamente diferente daquilo que nós estamos habituados, que é aqueles serviços de apoio domiciliar, em que à segunda-feira vem a Dona Arminda, à terça vem a Dona Francisca, pessoas que nós não conhecemos de lado nenhum e que nos vêm dar banho e que nos vêm entrar na nossa intimidade completamente à bruta, sem haver qualquer empatia com a pessoa que estão a assistir. Pagamentos diretos porquê? Pagamentos diretos é importante porque há aqui uma mudança de paradigma. Quer dizer, a pessoa com deficiência deixa de ser uma pessoa de quem cuidam para ser uma pessoa com direitos e ela terá dinheiro para contratar o seu assistente pessoal. Quer dizer, não é um serviço, não é uma... uma assistência que é fornecida em serviços, mas é dinheiro que a pessoa tem disponível para contratar outra. Isto é completamente diferente, quer dizer, porque no fundo a pessoa fica dona da sua vida, é ela que contrata e que despede o seu assistente, é ela que o escolhe, é ela que, no nosso modelo, que faz a formação também dessa pessoa, quer dizer... Anda-se aí a discutir muito a questão da formação dos assistentes pessoais. O Governo, já agora, voltando um pouco atrás em todo este processo, já agora acho que convinha de se fazer um pouco a história de como é que nós introduzimos a questão da vida independente um bocado na ordem do dia. Começou com o início de uma greve de fome do Eduardo, aqui em frente à Assembleia, em que lembro-me que nós ainda estávamos a prestar declarações à comunicação social e tínhamos o polícia a dizer: acabem com isso, porque o secretário de Estado, se vocês demoram muito tempo, não vos recebe. Quer dizer, quiseram tirar-nos o mais rápido possível da frente da Assembleia e fomos recebidos pelo secretário de Estado e... Como nos queriam tirar o mais rápido possível da frente da Assembleia, prometeram-nos tudo nessa reunião. Quer dizer, ficou combinado nessa reunião, que isto foi em outubro de 2013, ficou combinado nessa reunião... 13. Ficou combinado nessa reunião a abertura de um e-mail para contributos da comunidade das pessoas com deficiência para... definir o modelo de vida independente e ficou combinado que em janeiro, na primeira semana de janeiro, se recolheriam esses contributos para nós podermos, e nos seriam dados esses contributos, para nós também fazermos um relatório sobre aquilo que teria chegado. E que no final de janeiro começaria a redação de uma lei de vida independente. O que é um facto é que chegámos a janeiro... nem nos entregaram os contributos, nem houve reunião nenhuma para iniciar os trabalhos de redação da Lei de Vida Independente, que o que ficou acordado com a Secretaria de Estado seria a existência de uma comissão em que estivéssemos representados nós, deficientes indignados, e outras associações que estivessem interessadas em colaborar no processo. E, claro, técnicos do Ministério que acompanhariam o trabalho. Em janeiro nada aconteceu, em nossa insistência, depois de termos insistido para fazer reunião só 27 de março, que é uma reunião na Secretaria de Estado, em que nos informam que nós já não tínhamos nada a ver com o processo. Em que disseram que nós, como não tínhamos entidade legal, eles deixavam de falar connosco, E ao que nós respondemos, então vamos embora desta reunião, não estamos aqui a fazer nada, e vamos voltar novamente para a rua para sermos novamente reconhecidos como parceiros, como fomos reconhecidos em outubro. A argumentação é que existe uma comissão para a deficiência, em que estão representadas diversas organizações, três organizações que representam a totalidade das pessoas com deficiência, na qual nós não nos sentimos representados, mas o que é um facto é que exigimos uma reunião com a Comissão para a Deficiência, foi feita essa reunião e ficou tudo um pouco em águas de bacalhau novamente. Aquilo que nós decidimos na altura foi contactar as organizações da Comissão para a Deficiência, a ACAPO e a APD, e na primeira reunião que houve da Comissão para a Deficiência na Secretaria de Estado, nós acompanhámos essas organizações como consultores, entre aspas, para a vida independente. Nessa reunião, aquilo que nós propusemos à Secretaria de Estado foi, isto porque em dezembro fizemos uma conferência internacional sobre a vida independente, em que esteve cá Adolfo Ratzka, que é um dos pais da vida independente na Europa, em que chegámos à conclusão que era melhor não iniciar de imediato a redação de uma lei, mas sim iniciar um projeto piloto à escala nacional. Propusemos fazer que a Secretaria de Estado lançasse um projeto piloto à escala nacional, o que foi liminarmente recusado pela Secretaria de Estado, e informaram-nos nessa reunião que estavam então a fazer um curso para assistentes pessoais. Curso esse que nós não concordámos, nem nós, nem a APD, nem a ACAPO, mas o que é um facto é que esse curso foi para a frente. Neste momento há uma série de gente que se diz formada como assistente pessoal, que nós não fazemos a mínima ideia o que é que saída é que eles vão ter no mercado de trabalho, porque, quer dizer, as pessoas com deficiência não têm dinheiro para contratar essas pessoas, quer dizer, e gastaram qualquer coisa como, não sei se 400 mil euros ou qualquer coisa do género, a formar, não mais, já não lembro quanto é que era, mas o objetivo era formar 400 assistentes pessoais.
400?
Sim. Formaram menos, não sei se chegaram aos 200, fizeram formação no Norte e acho que chegaram a fazer no Alentejo. 300 formados, nesta altura. Nós não temos a certeza de qual o currículo que foi efetivo nesse curso. O primeiro currículo que vimos foi para nós perfeitamente inaceitável. Era um currículo muito medicalizado. Nós achamos que os assistentes pessoais não são enfermeiros nem são terapeutas. Aliás, chegaram a dizer coisas como que o assistente pessoal ia reabilitar a pessoa com deficiência, quer dizer, nós não precisamos que nos venham reabilitar, precisamos é que nos venham tornar a vida possível, não é? Como é que estamos neste pé? Aquilo que também posso adiantar é que, entretanto, da conferência internacional que fizemos, em que foi feita em colaboração com a Câmara de Lisboa, nasceu um projeto piloto de vida independente, que está neste momento a dar os seus primeiros passos. Estamos a formar o Centro de Vida Independente, que é uma estrutura só composta unicamente por pessoas com deficiência e dirigida por pessoas com deficiência, que irá gerir no dia-a-dia o projeto piloto. É um projeto piloto de pequena dimensão, aliás a Câmara não tem obrigação nenhuma de intervir nesta área de apoio social, mas pensamos que é um projeto que irá apontar caminhos nesta questão da vida independente. Não sei se houver algumas dúvidas.
Sendo assim, eu só gostaria de continuarem explicando um bocadinho a nossa realidade e as políticas sociais no que toca a nível, o que o Estado tem para nos oferecer. Porque eu penso que não é uma questão de orçamento de Estado, não é uma questão financeira, não é uma questão de verbas, não é uma questão de conjuntura, é uma questão de boas vontades. Até porque o Estado tem, neste momento, alguns programas de apoio a pessoas com deficiência e incapacidade. No caso, tem um que é o, as famílias de acolhimento, que é os 677 euros por cada pessoa. Qualquer pessoa se pode candidatar, depois de reunir, obviamente, os requisitos. Pode-se candidatar e pode tratar de pessoas adultas com deficiência, em que o Estado paga a essa pessoa que cuida de nós 677 euros, mais 60% dos seus rendimentos. Mas, obviamente, a nossa família não pode ser. O que a nossa vizinha podem, tiram-nos de casa, colocam na nossa vizinha, mas a nossa família não pode ser. O Estado também atribui para as pessoas que têm, no meu caso, a mobilidade, só o problema da falta de mobilidade, também atribui mais ou menos 90 euros, que é o complemento por dependência. Mas passa para mais ou menos 177 euros se essa pessoa também tiver demência, tiver acamada. Ou seja, como eu felizmente não tenho a questão da demência, é só os 90 euros. Obviamente por 90 euros mensais não poderia pagar uma cuidadora. Além disso, todos sabem também os valores que são escandalosos da reforma para pessoas do regime geral e para pessoas com deficiência. Os abonos a nível das mães que têm as suas crianças com deficiência. Eu posso-vos explicar também, dando continuidade ao que o Falcato disse, esta questão, os monopólios fazem-nos um bocadinho de confusão, para não dizer um bocadão, porque eu fui contactado pela assessora do Sr. Secretário de Estado, Agostinho Branquinho, Sónia Esperto, em que ela me deu uma notícia bombástica, que estava muito feliz, e que o Sr. Secretário de Estado tinha incumbido de me dar uma grande notícia, que era essa questão dos formadores. E eu perguntei-lhe que escrevesse, porque tinha por escrever, e não sou só eu sozinho que estou nesta luta, os indignados também. E eu pedi para ela escrever e que tinha que ser tudo em conjunto, e porque é que estavam a fazer aquilo, sendo que foi combinado que nós faríamos parte do projeto, e obviamente nada sobre nós sem nós. Ninguém melhor do que nós para saber as nossas necessidades. Ela disse, não, era só para lhe dizer. E então ela acrescentou que tinham lançado não sei se foi um concurso, o que é que foi, a várias IPSS e a várias instituições, e quem tinha ganho tinha sido a União das Misericórdias, aquela questão de formar os 300 formadores. Isso para nós é muito mau, porque não tem que ter, não tem que haver monopólios. E também, dando seguimento a essa questão que o Falcato estava a dizer, esses formadores para nós, para mim, pelo menos, vão ser, como ele disse, vão ser entregues de certeza aí às IPSS para depois os colocarem a cuidar de nós em casa. E obviamente que não é nada disso que nós queremos. Como durante um ano, quando nós reunimos aqui na sequência daquela greve de fome que eu fiz com os indignados, nós fomos recebidos pelo Presidente do INR, pelo seu Secretário de Estado, seus assessores, Comissão para a Dependência, para a deficiência, e também as deputadas do grupo parlamentar PSD do Governo, no caso, da reabilitação. E nessa altura foi-nos prometido tudo isso que o Falcato acrescentou. Passou um ano, nada foi feito, e eu resolvi voltar à rua, com o apoio deles, obviamente, voltar à rua fazendo uma viagem de 180 km de onde eu moro, Abrantes, até aqui, para avivar a memória do seu Secretário de Estado. E também lhe entregámos no Ministério da Solidariedade e Segurança Social um documento onde lhe mostrávamos tudo aquilo que eles prometeram e que não fizeram. E nós, neste momento, estamos outra vez na rua, estamos outra vez, como eles, nós demos-lhes 6 meses, porque eles prometeram um projeto piloto a nível nacional, porque nós achamos que faz sentido esse projeto piloto a nível nacional, obviamente com menos quantidade de pessoas, para daí podermos verificar o que é que corre bem e o que é que corre mal. E daí sim, legislar e elaborar essa lei e trabalhar nessa lei. Isso também, isso também nada foi feito. E a partir de agora nós vamos voltar à rua, porque nós, infelizmente, não conseguimos as coisas por outro meio. E tem sido uma luta titânica. Eu posso-vos explicar que também, dando seguimento a essa questão, eu fui contactado para a diretora dos apoios sociais do meu distrito e pelo seu diretor também, Tiago Leite, diretor da ISS, do Distrital de Santarém. Por acaso veio à minha casa, achei muito estranho, porque ele geralmente só vai inaugurar lares e pouco mais.
E ele apareceu na minha casa e apareceu a equipa toda, de apoios sociais, estruturas sociais, e uma grande equipa para me arranjarem, segundo eles, ajudarem-me. E para me ajudarem, eles, a ajuda que foi uma cuidadora. Eu devo ser a única pessoa, que acho mal, e já tornei público, acho que todos deveriam exigir o mesmo, não sei até que ponto que não têm esse direito. E eles atribuíram-me uma cuidadora durante 8 horas por dia. Ela entra às 8h30, sai à 1h, entra às 4h30 e sai às 8h. Obviamente, a partir daí, durante todas essas horas, fins de semana e feriados, eu moro sozinho. E eu fico sozinho. Eu não entendo, porque eles, na altura, nas reuniões, foi sempre bem claro, a dizer que eu lutava, não lutava só por mim, que lutava por mais, e que não era uma cuidadora que ia resolver o problema. E eles explicaram que é muito complicado e que tinham que resolver um caso de cada vez. Mas não resolveram, e daí nós voltarmos à carga. E era só isso.
Boa tarde, Armindo Silveira. Para já tenho de começar a dizer uma coisa que me está a magoar muito. Portanto, esta audição que está aqui a ser levada a efeito envolveu muitas pessoas e é triste quando de algumas pessoas existem... Estão a vincular que o Bloco de Esquerda, que eu faço parte, está a fazer esta audição para se aproveitar das pessoas com deficiência. Eu tenho que dizer isto, porque isto é público, porque as redes sociais neste momento têm muita força e isto circulou nas redes sociais. Devo dizer que todos os partidos foram convidados pelas pessoas, pelas organizações, e cada um tem a sua agenda e cada um faz dos problemas aquilo que acha que, nesse aspecto, é valorizado. Portanto, nós neste momento, o Bloco de Esquerda acha que não é questão de achar, portanto, é que a deficiência é um problema gravíssimo. Quando este governo, de alguma forma, subscreveu também a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2009, e que existe já muita legislação, e que essa legislação simplesmente não é cumprida, porque está aqui pessoas que há alguns anos estão a lutar, estão por dentro dessa legislação toda, eles sabem que existe muita legislação, e só por uma questão de... Eu não consigo compreender porque é que certa legislação, ou toda a legislação, não é simplesmente metida no terreno, falando desta forma, porque ela existe lá, porque nós assinamos essa legislação. Portanto, nesse aspecto, acho que fica aqui bem claro, quanto a mim, também sou militante, aderente e responsável pelo Bloco de Esquerda, tenho que deixar aqui, claro, esta posição. Em relação ao Eduardo, em relação ao Falcato, em relação à Manuela, em relação à Isa, em relação a... Portanto, de facto, eu não vai há muito tempo que eu me comecei a interessar, e vou dizer isto mesmo como pessoas diferentes de mim, teve a ver com o Eduardo, porque eu conheci o Eduardo e depois, por questões de vida, o Eduardo seguiu um caminho e segui outro, e depois veio encontrá-lo antes, mais tarde, no Facebook, e fiquei com dúvidas se era o Eduardo, se não era. Eu andei um ano para falar com o Eduardo, porque eu não sabia como é que havia de falar com o Eduardo, não sabia quais eram os problemas do Eduardo, não sabia como é que se ele falava, se ele não falava, se ele andava, como é que eu havia de o contactar. Se era por escrito, se era por sinais. Portanto, andei um ano para vencer esta minha diferença. E acho que isto é uma grande barreira que nós, ditos normais, entre aspas, temos que vencer. É conseguir falar diretamente com as pessoas diferentes de nós. E eu hoje estou muito satisfeito por ter tido essa iniciativa, porque estas pessoas estão aqui, eu ao fim de 2 ou 3 minutos de estar a falar com eles, eu não os vejo numa cadeira de rodas. E dou-lhe na cabeça também, desculpem lá a expressão. Quando tiver que dizer bem, digo bem. Quando tiver também ser mauzinho, também o sou. E acho que é assim que eles querem ser tratados, e eu também quero ser tratado assim. E acho que vencer esta barreira da maneira como tratamos as pessoas é um primeiro passo. Em relação à vida independente... Ah, e quero dizer que não, eu não estou aqui só para Eduardo, estou aqui por outras pessoas. Tenho falado com outras pessoas. Há muitos Eduardos neste país, há muitos Eduardos que não têm voz, com situações incríveis, e é inacreditável que um país como Portugal, no século XXI, já não é no século XX, que subscreve convenções e que simplesmente deixa as pessoas entregues às suas desgraças, deixe as pessoas em casa, fim de semana, esteja como esteja. O Eduardo neste momento está a passar uma situação complicada e é inacreditável. E a única coisa que estas pessoas pedem é inacreditável, é aquilo que já existe na lei, é que sejam tratadas como pessoas iguais e que tenham a oportunidade de trabalhar. Estas pessoas querem trabalhar, inclusive existem cotas que não são cumpridas. Isto tem que ser metido na rua. Agora é assim, cada qual tem a sua agenda, o Bloco de Esquerda está aqui para ouvir as pessoas, para criar legislação. A pergunta que eu faço, portanto, seja ao Falcato ou ao Manuela, é, dentro da legislação que existe já, se existe legislação suficiente para poder meter o projeto de vinda independente na rua. Qual é que é as deficiências que existem a nível de legislação para que se possa melhorar ou possa implementar o vinda independente?
Está, Armindo? Obrigada. Eu talvez agora generalizar o debate, cada um falar, dizer da sua experiência, os problemas que trazem. Há várias intervenções, não sei quem é que pediu primeiro. Tem um microfone, tem? Eu só agradecia que se identificassem. Está ligado, está ligado.
Um, dois, três. Estou a ser ouvido?
Sim,
ótimo.
Sim.
Boa tarde a todos, o meu nome é João Silva. Muito obrigado ao Bloco de Esquerda pela oportunidade de estar aqui a falar com vocês. Eu trouxe dois casos muito concretos com que me esbarrei no meu percurso de vida. Não quero estar aqui a particularizar, acho que são casos bem genéricos. Eu, inclusivamente, decidi contactar o Provedor de Justiça o ano passado por estas duas questões que eu vou apresentar e a resposta foi má. Houve processo, deram origem a processo, mas a resposta não foi positiva. O que é que se passa? Relativamente à questão da pensão social por invalidez, não a do regime geral, não a do regime geral, mas a pensão social de invalidez. Esta pensão tem algumas questões que são, enfim, eu diria paradoxais. Eu, sendo pensionista do regime, do regime não contributivo, obrigado Sofia, descobri que se arriscasse trabalhar, perderia a pensão imediatamente. O que me pareceu um entrave, não só pareceu como foi, porque durante a minha vida, eu neste momento tenho 31 anos, mas durante toda a minha vida tive o desejo de tentar um trabalho e por medo não o fiz porque perderia a pensão. Entretanto eu já não a tenho. Porquê? Quando decidi casar com a Sofia, quando nós decidimos casar, casámos e marcávamos tudo, estava tudo marcado e não havia volta a dar, descobrimos que há uma nuance na pensão social por invalidez. Uma pessoa isolada pode acumular rendimentos até 40% do IAS, portanto, do índice, como é que é? Indexante de apoios sociais, exatamente. E uma pessoa, portanto, um casal, pode acumular até 60%. O que é 60%? São 251,3€, salvo erro. Ou seja, se eu e a Sofia tivéssemos em conjuntos rendimentos iguais ou superiores a 251,3€, eu perderia a pensão social de invalidez. Foi o que aconteceu. A Sofia trabalha, felizmente, tem um ordenado, eu posso, 750€ ilíquidos e a pensão social por invalidez, obviamente que foi à vida. Bom, para mim foi uma oportunidade porque decidi ir trabalhar e, felizmente, tive quem me deu a mão e estou a trabalhar. Não sei se consigo executar este trabalho a longo prazo, porque é realmente muito desgastante por causa da doença que tenho, mas pronto. Eu, neste momento, não estou, não fiquei enrascado, não fiquei sem pensão e sem nada, porque estou a trabalhar. Tenho a certeza absoluta que há muita gente que ficará enrascada, ou que deixa de se casar, ou juntar, a união de factos, é igual o resultado, ou até que deixa de trabalhar, tentar arranjar um trabalho, tentar ser uma pessoa com vida ativa, tentar ter uma vida com medo de perder a pensão social de invalidez. Isto, para mim, enfim, não faz sentido. Como disse, escrevi ao Provedor de Justiça e eles fizeram-me notar que era uma pensão do regime contributivo e que eu nunca tinha descontado, do regime não contributivo, e que eu nunca tinha descontado. Enfim, eu fiquei quase com a sensação que devia mandar uma carta de volta. Olha, então muito obrigado, desculpe lá, enganei-me. Esta foi a primeira questão e gostaria que tomasse nota, porque eu tenho aqui os dados, também posso deixá-los. Pronto, uma das condições de acesso é realmente pessoas singulares não acumularem com mais de 40% do IAS e um casal com 60% do IAS. É absolutamente escandaloso, um travão à vida das pessoas. No entanto, nós casámos e estamos a andar, e como eu disse, eu sou doente, eu tenho uma doença chamada neurofibromatose tipo 2, que me faz volta e meia ir parar ao hospital. Ora, no Código do Trabalho, no artigo 252, diz-se que a Sofia, no caso da minha mulher, eu estou a particularizar para ser mais fácil explicar, porque obviamente que o problema é genérico, ela pode tirar dias para dar assistência a mim, ao seu marido, ao cônjuge. E esses dias fazem-me, porque realmente preciso de ajuda quando tenho intervenções hospitalares, fazem uma parcela, tiram-me um tumor da cabeça, qualquer coisa, bem, preciso de ajuda, não é? E nesse artigo 252 até diz que se a pessoa for deficiente, portanto a pessoa que precisa de ajuda for deficiente, acima de 60%, já não me lembro o que é que ela diz, portanto o cuidador tem direito a mais 15 dias por ano, ou seja, 30 dias por ano. No entanto, no artigo 255, explica-se que as faltas justificadas, portanto, nas alíneas discriminadas no artigo 252, contam para tempo de serviço, mas não há direito à remuneração. Ou seja, isto com jeitinho, eu perdia a pensão e a Sofia teria que pedir dias para me ajudar e também não era remunerado, ou seja, ficávamos à bíngua. Mais uma vez, felizmente, nós vivemos rodeado de pessoas fantásticas que não nos deixam cair. E nós próprios somos pessoas orientadas e tentamos fazer a coisa com o máximo de cabeça e de atenção. Mas eu tenho a certeza absoluta que há muita, muita gente que fica em muito, muito maus lençóis, como costumo dizer, numa situação destas. E era sobre isto que eu gostaria de deixar a nota e que tomassem atenção. O artigo 252 do Código de Trabalho e o 255. Sim. Exatamente. Eu posso deixar aqui, tenho aqui os dados, não há problema nenhum. Entretanto, voltando um bocadinho atrás à pensão social de invalidez, eu não só acho que essa pensão não se deveria perder no caso de uma pessoa se casar, como deveria ser acumulável com rendimentos de trabalho. E isto são contas que se podem fazer. Infelizmente, eu não consegui arranjar os números relativos apenas à pensão social de invalidez, arranjei apenas os globais, que neste momento são 240 e tal... 266.880 anuais, foram em 2013, salvo erro, foi o número que eu arranjei nas estatísticas da Segurança Social. Agora, o que é que eu vos posso dizer? Eu recebo 1.65, o meu ordenado é 1.65 vezes o IAS. Apenas os descontos diretos para a Segurança Social entre mim, que são 11% do meu salário, e os do empregador, que são 23.75% do meu salário, fazem quase o valor base da pensão social de invalidez. Pensão social de invalidez, o valor base são 260€, que depois acumula com mais duas ou três prestações, quase automaticamente, mas o valor base é de 260, salvo erro. Perdão, tenho aqui os dados atualizados, não é isto que diz.
167 se for uma pessoa individual.
Não, isso é para acumular. Isso é para acumular. Não, o valor...
Desculpa, é 261.95.
261. 261. Sim, não.
Não contributiva.
Não contributiva, mas é equivalente ao regime geral mais baixo. Menos de 15 anos de descontos.
Sim, mas...
por favor, um de cada vez. Que são 17 euros. Sim, sim, sim. Ela, no final das contas, vai a 300. Perdão? 219. Sim, olha, eu posso lhe dizer que eu tenho aqui, eu imprimi diretamente do site da Segurança Social.
Não é muito mais.
Não é muito mais. Não é muito mais. Pronto, mas eu tenho aqui os dados, eu imprimi os hoje do site da Segurança Social. Do Instituto de Segurança Social. Isto por dizer que o meu ordenado, entre mim e o meu empregador, só em descontos para a Segurança Social, que fazem 34,75%, dá à volta de 250 euros. Okay? No total, o valor total das pensões por invalidez, portanto, regime contributivo e não contributivo, dá, eu não sei, acho que é 0,6% do PIB ou qualquer coisa assim do género. E este valor poderia ser, de alguma forma, retraído se deixassem as pessoas trabalhar e acumular, eventualmente acumular. Porque as pessoas que aqui estão sabem, e eu não vou alongar sobre isto, ser deficiente é muito caro. É mesmo muito caro ser deficiente. E não estamos a falar só de ajudas técnicas, é muito caro ser deficiente. Em qualquer lado onde se vai, há euros extra que se gastam por ser deficiente. Pronto, é tudo. Muito obrigado.
Olá, eu sou a Ana... Está? Olá, sou a Ana Cristina Reis. Acho que algumas pessoas já me conhecem, enquanto mais não seja porque costumo falar com as mãos. E hoje tenho tempo de antena, posso falar com a minha própria voz. Eu estou aqui a representar a APECDA, sou Presidente da Direção da APECDA, que é a Associação de Pais para a Educação de Crianças Deficientes Auditivas. Nestas questões da vida independente também há cabimento para muitas deficiências que são diferentes e as respostas também são diferentes, até porque os obstáculos também são em si diferentes. E as pessoas surdas, embora não esteja a representar todas, mas estou a representar uma boa franja ainda também, o problema maior, como sabem, é acesso à comunicação. E isso é terrível quando nós estamos num local, e só para quem eventualmente não tenha conhecimento do que é difícil ser surdo num ambiente em que as pessoas falam umas com as outras, e imaginem que estamos todos aqui a falar russo e queremos saber o que é que está a passar e não conseguimos aceder à informação. É mais ou menos a analogia que eu posso fazer para que entendam a dificuldade que uma pessoa surda pode ter, até num contexto deste, se não tiver um mediador de comunicação. Eu queria pôr aqui duas questões. Uma será, tem a ver com uma questão pessoal, que é com um filho, mas que se pode, não é particular, pode generalizar-se para outros jovens surdos, que tem a ver com o ensino superior. E a outra é mais uma questão que eu queria pôr, que eu não sei se têm alguma resposta ou se poderiam eventualmente indagar e ver o que é que se passa com. Ora bem, o meu filho mais novo nasceu surdo, é um miúdo que tem uma boa capacidade intelectual, ele com 17 anos entrou para o Instituto Subrotécnico, não pelo contingente especial, mas por mérito, e o que aconteceu é que numa instituição brutal como aquela, o que aconteceu é que rapidamente se enfiou em casa, mal, por perceber que não iria ter qualquer apoio e que é impossível fazer-se engenharia sem ouvir o que é que está a dizer nas aulas e sem ter o apoio do intérprete de língua gestual. Ele é um falante, ele fala bem como nós, ele escreve português corretissimamente, só não ouve. E por isso precisa da ponte, mas depois sabe responder às pessoas oralmente sozinho. E foi um problema muito grande e ficou cerca de 5 anos em casa, numa depressão enorme a questionar-se, e é normal nestas idades, não é? A questionar-se porque é que é diferente, porque é que o mundo para ele será muito mais difícil. E cada um de nós aqui terá a sua própria experiência para saber e questionou-se certamente porque é que é diferente e porque é que é tudo muito mais difícil. Ser-se bom pai, creio eu, e boa mãe, é sabermos preparar os nossos filhos para que eles um dia saibam viver sem nós. Agora, as pessoas com outro problema acrescido, diferentes, mais diferentes, é mais difícil também para elas. E para nós pais também é muito difícil e temos muito medo um dia de partirmos e nem certeza que deixarmos estes filhos prontos para voar sozinhos. O meu filho encheu-se de coragem e voltou este ano a querer estudar. E então foi diametralmente oposta à sua opção, foi para direito. Estudou sozinho durante 2 meses de História, porque ele vinha da área da Matemática, e conseguiu uma boa nota, portanto, a Portuguesa e a História, e entrou para a Nova. E, portanto, é o primeiro caso de uma pessoa surda a estudar Direito numa faculdade pública. Ora, o problema posto novamente, outra vez, não é? Tentámos muitas coisas no sentido de conseguirmos apoio para que ele tivesse o intérprete de língua gestual o mais possível dentro da faculdade. Tudo isto é problemático, nós sabemos o que é que as instituições de ensino superior, a luta que eles têm, com os cortes que têm tido, e isto é um euros, como há mesmo agora eu estava a dizer, um acréscimo de despesa. Bom, eles fizeram os seus contactos também e conseguiram 500 e tal euros que dariam 18 horas. O primeiro semestre ele fez sozinho em casa. E quase por correspondência com os colegas, internet, fez os seus trabalhos, fez exames, 13, 14, 16, 15, estas foram a ordem das notas que saíram, portanto ele até é um rapaz que é capaz, mas isto tem sido sozinho, e agora no segundo semestre já teve nessas 18 horas algum apoio. Claro que foi uma novidade enorme para a faculdade em si, para os professores em si, porque um surdo no meio das outras pessoas, ninguém sabe que é surdo, a não ser quando começar a falar com as mãos, e mesmo assim pode enganar, porque eu posso falar com as mãos e sou ouvinte. E foi de facto com muita perplexidade que os professores perceberam que tinham ali uma pessoa diferente e que ele interveio e tudo e pôs as suas questões da desigualdade de acesso à informação e nomeadamente à educação. Portanto, 18 horas não é nada e algumas já esteve e há de concluir esse apoio acrescido que falta, o remanescente, para no segundo semestre ter mais algum apoio em termos de língua gestual. O resto ele está a fazer em casa, este está sozinho. Portanto, embora a língua gestual tenha sido reconhecida e consignada na Constituição da República Portuguesa, artigo 74º, alínea H, nós sabemos que uma coisa é o papel, é a lei, outra coisa é a prática. E nós sabemos que existem coisas para o ensino básico e para o secundário, mas eu creio que não existe nada para o ensino superior, nomeadamente para o ensino público. E, portanto, o que é que poderá ser feito para as pessoas com deficiência terem apoio, seja neste tipo de domínio que estivemos a ouvir anteriormente, em que há apoios específicos, seja para as pessoas com surdez que precisam de mediação em termos da comunicação. Esta era a questão que eu punha, no sentido de ver o que é que se pode fazer neste domínio, e que eu acho que é muito importante para todos, não só para as pessoas surdas. A outra é mais uma questão mesmo que eu vos ponho. A minha instituição, como quase todos nós, andamos a arrastar neste tempo todo, no meio disto tudo, uns morrem, sucumbem, e outros estão moribundos e outros vão sobrevivendo. Nós estamos nesta fase assim intermédia e não queremos morrer de todo. É uma instituição que vai completar 42 anos de existência agora em maio e, portanto, já tem um grande historial de intervenção junto destes jovens com deficiência auditiva. Bom, isto para dizer que, como sabem melhor que eu, o ministro Mota Soares, há algum tempo atrás, portanto, anunciou o Fundo de Socorro Social para que as instituições se pudessem candidatar para problemas de caráter financeiro, e foi o que nós fizemos. Em 2013 apresentámos uma candidatura. Em 2014 somos contactados no sentido de darmos mais algumas informações para aferir e nós ficámos algo satisfeitos porque não recebemos ainda nenhum ofício a dizer que lamentamos muito, mas não sei o quê. Isto trouxe-nos alguma esperança no sentido de talvez pudéssemos ser uma das instituições contempladas para fazer face aos nossos problemas institucionais. Há não muito tempo tivemos uma pequena reunião onde esteve uma pessoa da Segurança Social e eu por acaso verbalizei esta questão. E a resposta que a pessoa da Segurança Social me disse, olha, esqueça, zero. Isso é um mero anúncio, zero. Então, mas em 2014, isso é para ocupar as pessoas, é para fazer qualquer coisa, mas a ideia que eu tenho é que não há fundo de socorro social, portanto não vai haver rigorosamente nada. Isto deixou-me a pensar, portanto, nem sequer levámos um não, mas ficámos no NIM, e se eu, porventura, não tivesse feito esta conversa, se calhar estava ainda à espera, mas como o governo, entretanto, vai embora, se calhar, bem que posso esperar, já estou sentada. E então a minha questão é, não sei se têm algum conhecimento desta matéria, não tendo até que ponto é que podem questionar diretamente o governo, quantas instituições, os montantes, o que é que fizeram. Porque senão, isto costuma ser que é para inglês ver, neste caso foi para português ver. Porque eu penso que foi só um anúncio e que a pessoa da Segurança Social disse-me, zero, é o que se vai dar. Portanto, para já, eu penso que é o pequeno contributo que eu posso dar no momento para mais trabalho. Obrigada.
Obrigada. Agora, este senhor... Nelson. Eu acho que estou a seguir, depois vai... Força, Nelson.
Boa tarde. Meu nome é Nelson Portinho, aqui alguns amigos já conhecem. Eu, como não estive, no princípio apanhei muito trânsito, mas ouço aqui várias questões que eu acho que teria todo o sentido de serem colocadas não só através das associações respectivas, mas não sei se existe a figura do provedor do cidadão com deficiência. Se não existe, acho que era mais que tempo de ser criado, porque poderia ser um interlocutor entre as pessoas e as associações e o próprio governo, fazendo o resumo de muito do que é dito. Porque muito do que aqui é dito muitas vezes resulta de lacunas na lei, ou de leis mal feitas, ou de leis que não são aplicadas. E o cidadão com deficiência esbarra muitas vezes na possibilidade de fazer reivindicar os seus direitos, porque apanha pelo meio todo e mais algum obstáculo, muito mais do que o cidadão normal, desde logo na recolha de documentos que são precisos para um apoio judiciário, para toda a burocracia que é exigida. Eu queria deixar aqui uma homenagem a um amigo que morreu a semana passada, o Carlos, com 20 anos, com multideficiência, nasceu cego, com um problema cardíaco, esteve meses, se não anos, à espera de uma operação, e uma semana de ser operado ele já não aguentava mais com dores e faleceu. Menos de uma semana de ser operado. E eu várias vezes vi o Carlos, que era meu colega de formação, e uma pessoa extremamente capaz, que daria um ótimo profissional, nomeadamente a nível de informática, da música, etc. E eu vi o Carlos queixar-se que não conseguia contratar um centro de saúde na linha de Sintra, que não sabiam do pedido de reencaminhamento para as consultas de cardiologia, etc, etc, etc. Portanto, isto não pode acontecer. Nem ao Carlos, nem a ninguém com deficiência, nem a ninguém mais. Tem que haver mais rigor, mais informação. O cidadão devia ter acesso ao seu processo online, o processo de saúde, para saber em que ponto é que está, o que é que falta, que documento é que falta, que papel, se é, normalmente o problema é sempre um papel. E com isto as pessoas vão esmorecendo, os familiares vão perdendo horas de trabalho, vão perdendo motivação de trabalho, não só a pessoa, mas também toda a sua família e os seus amigos, que não sabem muitas vezes, querem ajudar e não sabem como. Agora vou passar ao meu caso concreto. Eu vim há poucas horas sair de uma junta médica da ADSE, estou há cerca de 3 anos de baixa, estou há cerca de uma dúzia de anos a tentar arranjar ajudas técnicas para continuar a trabalhar. Sou funcionário público há 20 anos e acabei de saber há poucos dias que o Ministério da Justiça, depois de permitir que eu fosse agredido em pleno local de trabalho dentro de um tribunal e que uma colega me roubasse todo o dinheiro da conta bancária, isto estou a dizer isto porque está aprovado e com decisão, com sentença transitada em julgado, o que acontece é que eu piorei o meu estado de saúde, fiquei legalmente cego, portanto a minha situação visual piorou completamente, por isso eu estou de baixo há 3 anos, e essa colega que roubou e que foi apanhada a roubar noutros sítios, e isso está tudo documentado em processos judiciais, continua a trabalhar no tribunal e a atender o público. E eu acabei de receber, como disse há poucos dias, a comunicação do Ministério da Justiça a dizer que estava com licença sem vencimento. Portanto, eu não sei o que é que vou fazer nos próximos dias, possivelmente vou ficar sem ir para comer, já não pago a renda de casa. Enquanto que a senhora que me roubou continua a trabalhar e a gozar o prato, que é mesmo assim, nada lhe aconteceu, que eu saiba. Ficou com uma pena de prisão de 18 meses suspensa, portanto continuou a rir-se, a gargalhar e a trabalhar. Eu tive que pagar cerca de 10 mil euros do meu bolso porque não tive direito a apoio judiciário. Eu para conseguir comer e pagar as despesas básicas tive que tirar um cartão de crédito que agora me está a reivindicar com juros de 33%, mesmo para pagar as despesas de saúde. Portanto, não tive qualquer crédito que conseguisse valer de imediato, porque mais uma vez eram os papéis e os papéis e os papéis e os papéis, e eu não tive outra solução senão mais rápida, se não tirar o cartão, senão eu morria à fome. Neste momento não sei o que vou fazer, ainda mais porque hoje, como disse, vim de uma junta médica que me foi marcada há um mês e tal atrás, e pelos vistos os senhores na junta médica contaram mal o prazo, porque a minha direção-geral antecipou-se um mês e cortou-me o vencimento um mês antes, porque eu teria ultrapassado um prazo que eu nem sabia que existia. Porque confiei na junta médica. Porque acho que é na junta médica, que são três médicos que lidam só com aquele assunto, me estavam a informar como deve ser. Pelo que eu percebi hoje, dos três médicos, dois não sabiam que o prazo era assim ou era assado. Portanto, eu não soube a quem recorrer, fui várias vezes a um sindicato, tive o azar também que o advogado do sindicato faleceu. Houve um novo advogado que me tentou ajudar, mas a informação é sempre escassa e não é concreta. Sinto que a nível jurídico os próprios juristas se sentem embaralhados já com tanta alteração à lei, a própria lei que me deixou sem vencimento. Parece que foi promulgado o ano passado, eu nem sequer tive conhecimento, como perdi visão, não tenho acesso à internet, não tenho acesso a meios escritos, vou ouvindo daqui e de lá, vou pedindo informações aqui e acolá, e as coisas estão sempre a ser alteradas. Ainda a semana passada eu estive no Instituto de Gama Pinto a pedir informações sobre ajudas técnicas, e a pessoa que trata disso, que foi super simpática, que me tem entendido muito bem ao longo destes anos, de repente não me soube dizer porque eu trabalhava. Normalmente têm apoiado pessoas que não trabalham, que estão a estudar ou que não conseguiram arranjar emprego. E eu que estou a trabalhar, estive quase 2 anos e estou aqui porque não estou de baixa por estar de baixa, estou de baixa porque estou a fazer formação de informática com voz, com acessibilidades para pessoas com baixa visão ou sem visão. E mesmo assim estive 2 anos à espera de uma vaga que me permitiu fazer apenas 3 meses de formação, num total de 9. Formação é essa que é chamada contínua, mas que por lei também, por uma lei que obriga a ser interrompida a cada 3 meses, ou seja, eu faço 3 meses de formação, paro 3 meses, faço 3 meses de formação, paro 3 meses. E nesses 3 meses de formação que se para, não há qualquer apoio. Nem para quem está a trabalhar, nem para quem não está a trabalhar. No meu caso estava de baixo, ainda recebi ordenado, mas conheço N pessoas que não têm, infelizmente, emprego e ficam sem saber o que fazer à vida naqueles 3 meses de paragem. Porque perdem todo e qualquer apoio que tiveram durante o tempo de formação. Portanto, penso que o meu apelo aqui é que essa formação chamada contínua seja mesmo contínua, para que as pessoas possam transitar de uma formação e procurar o trabalho ou ter outro tipo de apoio social. Muitas delas, obviamente, não querem viver só à conta da pensão social, querem, ou de invalidez, querem trabalhar. No meu caso, eu vou ter que ser mais um dos portugueses que, se calhar, ou vou ter que pedir a reforma quando quero trabalhar, ou não sei o que é que vou fazer, porque eu vou ter que, de alguma maneira, ter que comer, vou ter que pagar as minhas despesas de saúde e tive esta triste notícia que me deixaram de férias sem vencimento, de licença sem vencimento, sem eu nunca ter pedido. Eu ando há 12 anos a enviar fax e e-mails para a DSE, para a Direção-Geral da Administração da Justiça, a pedir material técnico para trabalhar, a pedir tempo para fazer a formação, para aprender a trabalhar com esse material técnico. E tudo isto tem sido pura e simplesmente ignorado. E é engraçado que a senhora diretora de Recursos Humanos que me enviou esta carta estes dias atrás, foi a mesma pessoa que há cerca de 12 anos, quando fui ao Prado à Vista pela última vez, e quando eu me dirigi a ela com relatórios técnicos do Instituto Gama Pinto a dizer que precisava desta formação e destes equipamentos, a senhora disse-me que eu tinha que meter baixa. Eu disse, mas eu acabei de sair de 6 meses de baixa, já fiz a recuperação da operação, eu só preciso de aprender a trabalhar com estes equipamentos, porque perdi visão. E a senhora, não, tenho que pôr baixa, porque não encontro a solução, tenho que pôr baixa. Eu estive 9 meses de baixa, até que recebo uma carta da junta médica a dizer que o meu pedido não tinha fundamento, parecia não ter fundamento, porque não se justificavam, não se preenchiam nenhum dos 3 requisitos, ou seja, suspeita de comportamento fraudulento, anomalia psíquica, ou excesso de 90 dias de faltas. Eu já tinha 9 meses de faltas. E nem isso a senhora soube comunicar à junta médica. Portanto, eu tive, inclusive, inspectores, obviamente não vou dizer o nome, mas encontrei-me à porta da Direção-Geral com um inspector dos meus serviços, que me disse, você vai lá acima e manda os computadores todos ao ar. Pode ser que lhe deem uma suspeita de anomalia psíquica e que o deixem realmente, que julguem justificada à junta médica. Mais uma vez, eu não queria junta médica, perguntaram até se eu queria ir para a reforma, eu disse, eu não venho aqui pedir reforma, eu venho aqui. Porque me mandaram vir aqui, mandaram-me estar de baixa, mandaram-me entre aspas, sugeriram-me, forçosamente, que eu fosse de baixa para conseguir ter acesso a alguma coisa, quando isso não se concretizou. E só ao longo de muita espera de 12 anos e muito sofrimento e muito tempo perdido e muito dinheiro gasto, eu estou aqui em Lisboa, estou a trabalhar na Madeira e na Madeira não tinha acesso às ajudas técnicas. Hoje em dia não sei se tenho, porque sugeriram-me que eu mudasse a morada cá para Lisboa, uma vez que estava aqui em Lisboa, e assim fiz. E mesmo assim, ao longo do calvário de Segurança Social, de Santas Casas da Misericórdia e não sei o quê, não consegui aqui em Lisboa as ajudas técnicas ainda. Entretanto, já recorri à CAP, não consegui ainda. E vejo outras pessoas que já nem trabalham, ou que até estão reformadas, a conseguir esses apoios. Eu acho muito estranho como é que não se dá prioridade às pessoas enquanto têm trabalho e a manter esse posto de trabalho, e o fazem aleatoriamente. A mesma formação é feita aleatoriamente, não há uma prioridade nessa formação. Portanto, o que eu peço é prioridade na formação, pelo menos a quem trabalha, para que esses continuem a dar vaga aos outros que não têm trabalho, para depois consigam fazer essa formação e consigam trabalho. E essa formação tem que ser contínua, a meu ver. Não vim aqui reivindicar qualquer tipo de pensão, deixo isso às pessoas que realmente dela precisam. Apenas venho reivindicar o direito ao trabalho, com dignidade, e o direito à justiça. E essa justiça, para ser efetivada, tem que haver realmente alguém. Eu dirigi-me pessoalmente à Procuradoria-Geral da República, e a qualquer lado, a qualquer serviço público onde eu me dirijo, pedem-me mails. Eu digo, mas se eu não estou a conseguir ver, se eu estou a tentar fazer formação exatamente para conseguir usar um computador, eu não tenho qualquer meio de enviar mails. Eu dirijo-me diretamente com outra pessoa que também, pela idade, por não saber usar o computador, por ter perdido visão, fomos os dois diretamente ao Instituto Nacional de Reabilitação. Desta vez fomos muito bem atendidos, mas pediram-nos novamente para mandar um mail. Se eu faço 1000 e tal quilómetros para vir a Lisboa falar com um técnico responsável para me abrir um processo e encaminhar aquilo, e perco uma hora ou duas a falar sobre o caso, e depois no final a resposta que tenho, sim senhora, mande-me um mail. Então para que é que os técnicos lá estão? Para que é que eu me dirijo? Para que é que eu gasto dinheiro de avião, uma passagem de avião para vir a Lisboa para tratar do assunto, que na Madeira não conseguia resolver? Porquê? Porque estamos sujeitos única e exclusivamente aos mails agora? Passámos do papel para os mails? Será que não deixou de haver pessoas que nos ouvem e que passam ao papel aquilo que nós estamos a transmitir? Será que precisamos de um intérprete de língua gestual para que essas pessoas percebam e traduzam para e-mail? Eu não consigo perceber sinceramente e não sei o que fazer, portanto peço a vossa ajuda, e se alguém tiver alguma sugestão.
Tá bem. Obrigada. Obrigado. Nelson. Falcato, e depois vamos ali também.
Tá, ok. Ora bem, já se falou aqui da questão da pensão social de invalidez, e nós temos uma proposta, nós de Centros Indignados, que temos vindo a apresentar a todos os partidos. Nós na semana anterior e na semana passada e amanhã continuaremos. Estamos a fazer uma ronda por todos os partidos com representação parlamentar, e estamos a apresentar algumas propostas que pensamos que têm que entrar na ordem do dia, pelo menos estamos a tentar pô-las nos programas eleitorais dos partidos, já não era mau. Há duas prestações sociais que são básicas, que é a pensão social de invalidez e o subsídio mensal vitalício. Isto, no fundo, são aquelas prestações que garantiriam a vida de uma pessoa com deficiência. A pensão social de invalidez no regime não contributivo, o subsídio mensal vitalício no caso das pessoas com deficiência cujos pais descontaram e a partir dos 24 anos têm direito ao subsídio mensal vitalício. O subsídio mensal vitalício são 176 euros. A pensão social de invalidez, nós estivemos aqui a confirmar, se calhar recebe uma pensão que é a pensão especial, que são 200 e tal euros, 261, porque... Mas pronto, mas não interessa, são sempre baixas. Aquilo que nós propomos em relação às pensões é que nós tivemos a ver que, por exemplo, o subsídio mensal vitalício em 2005 correspondia a 41,5%, do salário mínimo. Neste momento corresponde a 35%. Nós achamos que tem que haver de imediato um aumento que restabeleça a mesma proporção com o salário mínimo que havia em 2005. Isto dá um aumento dos tais 176,8 euros para 209 euros. Mas há outras questões, como levantou, há outras questões que têm a ver com a tal... como é que chama a coisa? A condição de recursos, que é essa coisa ridícula do Estado português achar que um casal pode viver com 251 euros. Pois, pois, pode, vá lá o ponto 3 e já dá um aumento. E aquilo que nós propomos é o seguinte, quer dizer, por um lado, nós achamos que, para além deste aumento imediato das prestações, de maneira a corresponder a esta, no fundo, atualização do poder, da perda de poder de compra que as pessoas com deficiência tiveram, que se deve estabelecer um período de convergência destas pensões, destas prestações, com o salário mínimo. Quer dizer, se o salário é mínimo, é porque é mínimo, é o mínimo digno que uma pessoa tem para viver com dignidade. As pessoas com deficiência não são menos do que os trabalhadores que vivem com o salário mínimo. Quer dizer, se uma pessoa com deficiência não pode trabalhar, tem que ter condições de vida mínimas, são aquilo que é possível pelos vistos com o salário mínimo. Daí nós propomos que haja um prazo de convergência, sei lá, de 5 anos, em que o salário mínimo vai ter que atingir o salário mínimo. Mas estas prestações vão ter que atingir o valor do salário mínimo. Entretanto, propomos que nesta questão das condições de recursos, que a pessoa possa, no mínimo, acumular com rendimentos até para fazer o salário mínimo. Quer dizer, é tal raciocínio, se é o mínimo, então não é 251 euros para dois, são os 505 euros por cada pessoa, que se a pessoa receber a pensão de 170 e tal, o resto pode acumular, terá até chegar ao salário mínimo de 505 euros. Outra questão que propomos é que a análise das condições de acesso às pensões sejam feitas individualmente. Uma pessoa, quando casa, não perde a individualidade. Uma pessoa, quando casa, continua a ser uma pessoa, e quando vive com os pais, continua a ser uma pessoa que tem a sua individualidade. Quer dizer, não é o rendimento da família que tem que ser considerado, é o rendimento da pessoa. Porque é para essa pessoa viver. Aquilo que... E nós vamos ver, quer dizer, esta coisa da condição de recursos, o que dá é que, por exemplo, quando vamos ver as questões do subsídio por assistência à terceira pessoa, o subsídio mensal vitalício, o que vemos é que são 12 mil pessoas em Portugal a receber. Quer dizer, 12 mil pessoas. Isto é ridículo, quer dizer, as pessoas são... Sabendo nós quantas pessoas com deficiência existem em Portugal, quantas precisam de apoio, e há 12 mil pessoas que recebem 88 euros para ajuda a terceira pessoa. Quer dizer, onde é que estão as outras todas? Quer dizer, é porque há esta condição de recursos que as impede de receber uns miseráveis 88 euros.
O apoio à terceira pessoa. Eu sou mãe de um jovem que fez 24 anos no domingo, portanto, ele até então era abono, não recebia abono. Sim, recebe só bonificação por deficiência. Eu sou casada com o pai do meu filho, porque não me posso divorciar, e tenho que pensar, cada vez que peço um subsídio ou que peço qualquer coisa, eu tenho que pensar como é que é, se peço como separada, se peço como casada. Portanto, eu tenho que ver qual é o que me dá jeito, porque tive que aprender a contornar a situação, porque senão o meu filho não tinha direito a nada. Porque assim, eu sendo casada com o pai dele, tenho direito, portanto, a dar assistência ao meu filho. O meu filho tem uma casa com adaptação, onde vive com o pai. Eu, portanto, para me separar do pai dele, perco o direito a dar assistência ao meu filho.
perco. Portanto, se eu disser que estou separada, eu perdi a assistência à terceira pessoa. No entanto, sou eu que lá estou todos os dias e sou eu que acompanho o meu filho para todo lado, como várias pessoas aqui sabem, e é a mim que o meu filho recorre. Portanto, eu tive que chegar a um acordo com o pai do meu filho, não somos divorciados, vivemos em casas separadas e cada vez que precisamos de pedir qualquer apoio para o meu filho, temos que pensar se vamos pedir como separados, como casados. Portanto, temos que andar aqui num jogo. Infelizmente, o Estado gosta de ser enganado. A realidade é esta. O pai do meu filho, neste momento, está com tumor. Portanto, não lhe pode dar assistência nenhuma. Eu tive que meter a assistência à família. Eu estou a receber 300 euros. Com 80, do meu filho, com 80 são 380. Eu gasto por mês 200 euros em eletricidade para a cadeira elétrica, que não é contemplada em lado nenhum. Agora eu pergunto, como é que nós sobrevivemos com um jovem de 24 anos que não pode trabalhar, não pode estudar porque ele não tem a escolaridade mínima e não é aceito em lado nenhum para estudar, que temos batido a muitas portas, como é que eu sobrevivo agora com a pensão social, com os 170 euros que ele vai começar a receber a partir deste mês? Fora a algaliação, portanto, cada algaliação que ele faz, que não recorre ao centro de saúde, porque só lhe fazem de X em X tempo, ele faz-as em casa, são 10 euros que ele paga. Tudo o resto é pago do nosso bolso, porque o centro de saúde não tem material para o meu filho. Portanto, nós temos que recorrer a pagar o material do nosso bolso, porque não há. Agora eu pergunto, como é que eu... Portanto, o meu filho vai ficar com esta pensão agora de 178 euros. Eu vou pensar muito bem se quero continuar a manter a minha vida de casada ou separada, porque também depois tenho os 300 euros que vou perder se eu me separar e o meu filho continuar a ficar na casa que é dele, portanto com o pai, eu perco o direito à assistência à terceira, à assistência à família. Portanto, lá está aquilo que há bocado disseram. Se nós não precisamos de estar a viver dentro da mesma casa, mas podemos dar assistência não estando, portanto, estando a uma distância relativamente curta. Eu sou a mãe dele para o resto da vida. Infelizmente, vou ter que viver com isto a minha vida toda. E eu, em vez de me preocupar como é que vou... Eu tive que me preocupar em como é que vou enganar o Estado. Infelizmente, é a realidade. Eu tive que começar a pensar como é que eu consigo para o meu filho ter tudo aquilo que tem direito, quando não havia necessidade disso. Porque quando eu chego à Segurança Social com tudo legal, eu não... Vem sempre para trás porque atingimos. O meu filho não teve abono até ao dia de hoje. Porque como tem que estar agregado ao pai, o pai tem um ordenado superior ao ordenado mínimo e o meu filho até aos 24 anos não teve abono. Mas supostamente também não pode pedir mais nada. Portanto, e nós temos no Estado a balões de oxigênio com uma situação a pensar como é que vai ser, portanto, a viver um dia de cada vez, porque não sabemos como é que pode ser o nosso futuro, porque nós não podemos pensar em futuro com o meu filho. Temos que pensar em como é que vamos viver com um jovem que quer fazer a vida dele normal e que nós não lhe podemos dizer, não podes andar mais porque nós não temos dinheiro para pagar a EDP, a conta de luz que nos está a aparecer todos os meses. Não é? E pronto.
Olha, enquanto as questões da responsabilidade...
Há bocado perguntava, já não sei se era o Armin, perguntava que o que é que falta nas leis. Quer dizer, há uma questão, por exemplo, que é um mistério, quer dizer, que a lei, penso que é a lei de bases de reabilitação, que é, penso que é para aí de 82, onde está estabelecido o sistema de cotas de emprego para as pessoas com deficiência na função pública e nas empresas privadas. Agora, nas empresas privadas nunca foi regulamentado. Quer dizer, está regulamentado para a função pública, mas para as empresas privadas nunca foi regulamentado. Quer dizer, já que estamos aqui em reunião com um partido, isto é uma das coisas que o Bloco de Esquerda pode fazer, que é dizer, então, mas como é que é? Quando é que isto se regulamenta? Já lá vão 30 anos, 30 e tal anos. Já é a altura de regulamentar as cotas de emprego para nos privados. Até porque nós sabemos... Quer dizer, que as pessoas com deficiência têm uma taxa de desemprego muito superior ao resto das pessoas. Quer dizer, na generalidade das pessoas com deficiência, a taxa de desemprego é superior a 16 pontos percentuais, quer dizer, das outras pessoas. Nas pessoas com deficiência visual são 30 pontos percentuais. Quer dizer, e isto, quer dizer, é preciso, quer dizer, contrariar. Quer dizer, enquanto não quebrarmos este ciclo, quer dizer, de educação, formação e emprego, quer dizer, nós também não defendemos que as pessoas vivam de pensões, nem de prestações sociais. Agora, aquilo que achamos é que tem que se quebrar este ciclo de maneira que as pessoas tenham o seu emprego, quer dizer, porque é isso que as pessoas com deficiência querem, é serem ativas, serem cidadãos como os outros. Não é? As pessoas com deficiência neste momento têm 31% para estão em risco de pobreza. 31,1 ou 0,6, olha lá o que é, quer dizer, estão em risco de pobreza. Quer dizer, isto não pode continuar, quer dizer. Agora, só em relação a coisas que também foram aqui ditas. Em relação ao acompanhamento do filho da... Eu não esqueci do nome, da Maria. A vida independente resolve esta questão. Quer dizer, uma pessoa surda pode ter um assistente pessoal que é um intérprete de língua gestual. Quer dizer, isso, quer dizer, nós, o que nós vemos nos gastos do Estado é que o Estado tem uma política de institucionalização em que quer meter as pessoas à força em instituições, quer dizer, paga 950 euros para meter uma pessoa num lar residencial, paga mais 400 e tal euros para a entreter num centro de atividades ocupacionais, ainda vão buscar mais até 85% dos rendimentos dessa pessoa, quando podiam dar os tais pagamentos diretos à pessoa para a pessoa contratar o seu assistente, a sua assistência pessoal. Vamos lá ver, todos os estudos internacionais indicam que este sistema é mais rentável, sai mais barato ao Estado. Para nós, isso não é um argumento que seja um argumento que gostemos mais de utilizar, porque achamos que é uma questão de escolha, é uma questão de dignidade na vida das pessoas com deficiência. Mas é um facto, quer dizer, todos os estudos apontam o sistema de vida independente é mais barato, sai mais barato ao Estado do que a institucionalização. Por outro lado, quer dizer, nós vemos é que a Europa, neste momento, quer dizer, no quadro comunitário, esta coisa do 2020, há instruções claras para os governos promoverem a desinstitucionalização e promoverem a vida independente, e o que vemos é o ministro Mota Soares a atirar com milhões na televisão para fazer novas instituições, com não sei quantos milhões, quanto é que eram? 400 e tal milhões. Não, e era 2,4 mil milhões para novas instituições. Quando há orientações expressas de Bruxelas, quando há compromissos e aquelas coisas das condições ex ante em que o governo se compromete a promover a desinstitucionalização, e depois o governo tem uma conversa para Bruxelas e depois tem outra cá para dentro. Porque sabe que há muitas famílias que querem institucionalizar as suas crianças, que querem não sei o quê, que querem institucionalizar os seus familiares. Sabem que há um lobby poderosíssimo das instituições que têm lares, que promovem a institucionalização, que promovem os lares residenciais, e esse lobby junto do governo é muito poderoso, e então atiram com milhares e milhões para novos lares. As contas que nós fizemos, no outro dia havia notícia de um lar qualquer onde tinha um gasto, acho que era 1,6 milhões para um lar, para 16, não, era 1,6, era qualquer coisa que eu disse, sei que aquilo dava, era para 16 pessoas, aquilo dava para pagar àquelas pessoas, 16, dava para pagar durante 10 anos, para aí, já não me lembro quanto é que era, um ordenadão. Quer dizer, essas 16 pessoas, no fundo, viveriam muito melhor integradas nas suas casas, nas suas aldeias, na sua rede social, do que estarem enfiadas num lar. E isto, Portugal já assinou este compromisso na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Portugal assinou, está lá, artigo 19. Portugal, o próprio governo, na Estratégia Nacional para a Deficiência, dizia que ia lançar um projeto piloto de vida independente que nunca saiu do papel. Quer dizer, fazem-se planos e estratégias, eu sei que é para que Bruxelas, e depois diz-se a Bruxelas, está tudo no bom caminho, vejo a estratégia nacional. E depois, o que é um facto é que nós vamos verificar, quer dizer, desde o pai pedir, que era o plano, não sei o quê, até ao outro da acessibilidade, que era o PNPA. Quer dizer, nós vamos verificar as medidas constantes destes diversos planos e as concretizações são, muitas vezes, menores que 50%. De maneira que convinha que os partidos também estivessem atentos àquilo que o governo vai prometendo. E fizeste esta monitorização daquilo que realmente é efetuado ou não. Como ela dizia há bocado, aquela coisa dos dinheiros para as instituições, que é um show-off, e os show-offs dos planos e das estratégias nacionais. Quer dizer, esta coisa do NDF, está prevista uma nova comissão que tinha um prazo, não sei de quanto, para apresentar a nova estratégia, que já acabou há um ano ou dois. E não foi feito nada. Quer dizer, nós temos que ir checando isto.
Então agora passávamos para aqui. Né?
Antes de mais, boa tarde. O meu nome é Patrícia e eu estou aqui em representação do Observatório da Deficiência dos Direitos Humanos. E o Observatório tem realizado alguns estudos onde analisa a experiência, as experiências de vida das pessoas com deficiência e também mantém contacto direto com as associações elaborou um relatório paralelo que irá ser apresentado ao Comitê dos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas sobre o estado da implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em Portugal. E eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou só enumerar aqui algumas situações que, dos estudos que têm sido realizados, foram identificadas como sendo problemáticas no exercício dos direitos humanos das pessoas com deficiência e muitas delas já foram aqui abordadas, como é óbvio. Vou começar por o primeiro ponto, que é o reconhecimento igual perante a lei. O artigo 12º da Convenção refere que as pessoas com deficiência intelectual abrangidas pelos regimes de inabilitação e interdição estão limitadas no que respeita ao direito de voto, impossibilitadas de contrair matrimónio e de constituir família e impedidas de celebrar contratos e outros atos de comércio. E também estão impossibilitadas de gerir património. Ora, recomenda-se seja alterado o quadro normativo português de forma a possibilitar o reconhecimento igual perante a lei, nomeadamente ao nível do exercício dos direitos, de acordo com o estipulado no artigo 12 da Convenção. Também é importante desenvolver um sistema de apoio à tomada de decisão que permita a proteção das pessoas e que promova o exercício efetivo desses direitos e sensibilizar e formar os profissionais de justiça para as alternativas possíveis ao sistema de inabilitação e interdição e também sensibilizar as famílias e a sociedade em geral para esta problemática. Ponto 2, que foi considerado problemático, acessibilidades e participação social, que são os artigos 19, 20, 29 e 30 da Convenção. Eu vou tentar ser breve, porque sei que já, a audiência já vai longa. Portanto, consideramos que é importante, em termos de recomendações, dar continuidade ao processo de revisão da Lei das Acessibilidades, Decreto-Lei 163/2006, e aprovar o Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade 2 e a Estratégia Nacional para a Deficiência 2, que, como foi referido, está em stand-by. Legislar normas de acessibilidade aplicáveis a todos os sistemas de transporte e fazer cumprir essas normas. Também no que respeita a infraestruturas de acolhimento de serviços de transporte, estou a falar de gares, estações, paragens. Reforçar as exigências às operadoras televisivas privadas quanto ao número de horas de emissão em formato acessível. Incluir a temática das acessibilidades e desenho universal nos programas de formação inicial de engenheiros, arquitetos e urbanistas. Desenvolver regulamentação específica para garantir a acessibilidade ao nível das assembleias de voto, incluindo formas alternativas de voto, como voto eletrónico, boletins em braille, entre outros. Regulamentar e fazer cumprir a acessibilidade aos materiais informativos de campanha eleitoral, como programas, folhetos, vídeos, etc. Rever a legislação sobre saúde mental, eliminando a possibilidade de internamento compulsivo, e reforçando os apoios na comunidade como forma de prevenção, disseminar informação sobre os direitos das pessoas com deficiência e promover a sensibilização da sociedade para esta temática, de modo a desmistificar preconceitos, estereótipos, portanto a conhecer a pessoa com deficiência como um ser humano com direitos iguais, e incluir a temática da deficiência também nos programas de formação inicial de profissionais de comunicação social. Também, e para terminar este ponto, é importante sensibilizar e formar os profissionais de justiça, juízes, juristas, polícias, bem como técnicos de saúde, proteção civil, bombeiros, líderes autárquicos, para a temática da deficiência. É preciso uma sensibilização a nível transversal. Um terceiro ponto problemático relaciona-se com a segurança económica e serviços de apoio, artigo 28 e 19 da Convenção. As recomendações que apresentamos são formar e sensibilizar profissionais do Serviço de Administração Pública e serviços de atendimento ao público para um atendimento à pessoa com deficiência numa perspectiva de direitos humanos. Promover ações de formação e apoio ao cuidador para que este possa desempenhar o seu papel com segurança e no respeito dos direitos humanos da pessoa com deficiência, e atualizar os valores das prestações pecuniárias, bem como rever os critérios de elegibilidade no acesso às mesmas, que foi já aqui referido. Ao nível dos mecanismos de apoio à vida independente, já foi aqui bastante falado, criar um novo quadro legal de apoio à vida independente, instituir a figura de assistente pessoal e implementar o projeto piloto de assistência pessoal que está previsto na ENDEF-1. Portanto, está previsto na Estratégia Nacional da Deficiência 1 este projeto piloto, que a estratégia terminou em 2013 e não temos informação sobre isto, e o qual deve incluir também serviços de interpretação em língua gestual. Ampliar a oferta de serviços de apoio domiciliário 24 horas por dia, ajustados à realidade das pessoas com deficiência, agilizar e simplificar os processos de atribuição de produtos de apoio, de modo a garantir a efetiva gratuitidade e universalidade do sistema, tendo em conta a pessoa no seu contexto, reforçar igualmente os apoios para a manutenção dos produtos e introduzir mecanismos de controle de qualidade dos produtos atribuídos. É preciso também ampliar as respostas sociais para as pessoas com deficiência, nomeadamente através da criação de residências autónomas. Em termos de educação, que foi a quarta área considerada problemática, corresponde ao artigo 24, recomenda-se aumentar o número de escolas de referência para a educação de alunos cegos e com baixa visão, escolas de ensino bilingue de alunos surdos, escolas de referências de intervenção precoce, multideficiência e unidades de ensino estruturado para a educação de alunos com perturbações do espectro do autismo. Também é importante reforçar os suportes materiais e humanos para uma escola inclusiva e reforçar a formação contínua dos professores e pessoal não docente sobre a temática da deficiência e da educação inclusiva, quer ao nível dos princípios, quer estratégias de intervenção. Incluir com caráter obrigatório a temática da deficiência na formação inicial de todos os professores e reforçar a dotação orçamental para os apoios à educação e intervenção precoce de crianças com deficiência. Também é preciso criar um quadro jurídico para o apoio a estudantes com deficiência no ensino superior e remover barreiras arquitetónicas de informação e comunicação nas universidades, de acordo com a legislação em vigor, mais uma vez o Decreto 163/2006. É preciso sensibilizar e informar os pais e comunidade escolar para a temática da deficiência, introduzir conteúdos dos direitos humanos e deficiência nos programas curriculares dos alunos do ensino primário e secundário e estimular a contratação de professores e técnicos especializados com deficiência nas escolas regulares. Ponto 5, a área do emprego. É preciso rever a legislação de enquadramento da medida estágios de emprego, de modo a estabelecer um quadro de obrigações por parte da entidade empregadora, depois de definidos os apoios. É preciso cumprir as cotas de emprego para as pessoas com deficiência na administração pública e é preciso regulamentar a cota de emprego no setor privado. Incrementar o recurso e a aplicação efetiva da modalidade de emprego apoiado, promovendo o acesso ao mercado competitivo de trabalho, nomeadamente a empresas comuns da comunidade. Reforçar o financiamento e a oferta formativa de formação profissional inclusiva para as pessoas com deficiência e alterar a respectiva legislação de enquadramento de modo a permitir maior flexibilidade nos percursos individuais de formação, de acordo com as necessidades e características dos formandos, E é preciso melhorar os mecanismos de controle e fiscalização de práticas discriminatórias com base na deficiência no local de trabalho e reforçar os mecanismos de denúncia e proteção contra as situações de violência no local de trabalho e sensibilizar as estruturas de apoio ao trabalhador para a temática da deficiência. Exemplos: provedores, sindicatos, comissões de trabalhadores. E é preciso promover sensibilização das empresas para a temática da deficiência e responsabilidade social para a contratação de pessoas com deficiência. Depois houve três questões transversais.
Eu só pedi era que acelerasse um bocadinho.
Vou só então enumerar agora, dois ou três pontos.
Agora, depois pode-nos fazer chegar o relatório, com certeza.
Sim.
Isso seria importante.
Recomendações ao nível da situação de mulheres e raparigas com deficiência, artigo 6 da Convenção. É preciso introduzir as questões da discriminação múltipla para as raparigas e mulheres com deficiência no quadro jurídico português. E a nível de estatística e recolha de dados, é importante reforçar a recolha de dados estatísticos sobre a população com deficiência em Portugal, realizar o Inquérito Nacional à Deficiência e desenvolver um sistema de indicadores de monitorização dos direitos das pessoas com deficiência. E para finalizar mesmo, quanto ao artigo 33 da Convenção, que diz respeito à aplicação e monitorização nacional da Convenção, é preciso adotar uma estratégia nacional para a deficiência que defina de forma clara e objetiva os objetivos a alcançar e medidas a desenvolver relativamente ao modo de promover uma política integrada da deficiência que contribua para a implementação da Convenção a nível nacional. E pronto, e termino. E peço desculpa.
Obrigada. Passava então agora a palavra e depois para si, não sei se mais, a Manuela. Pois. Não, agora, eu não sei o nome, peço desculpa.
Boa tarde.
E depois a ti, depois a Manuela.
Eu chamo-me Lúcia e estudei Economia e Gestão de Empresas. Eu estou aqui muito porque eu acho que tudo o que é preciso fazer já foi dito e tudo o que seja dito agora só se vai pisar um bocado sobre o que já foi dito. Mas eu quero pegar o meu exemplo para dizer que tive nove anos à espera de uma cadeira elétrica no processo de ajudas técnicas. Estive 3 anos num pedido que fiz à Câmara Municipal de onde residia, em Santa Maria da Feira, a pedir o apoio que estava estipulado na Câmara por Direito para a adaptação de uma casa de banho. E foi-me dito pela técnica que só consegui esse apoio porque eles já estavam fartos de maturar. Portanto, é importante dizer que, felizmente, no meu caso, eu consegui tornar-me autónoma, mas o projeto de vida independente que o Jorge falou é crucial, até para uma pessoa que, como eu, está num processo de reabilitação, que felizmente tem dado resultados, porque há certas questões que nos são colocadas. Existe, por exemplo, o transporte adaptado públicos? Existe. Chegamos na altura para os utilizar, as rampas não funcionam, o senhor motorista não quer sair do autocarro para nos ajudar a entrar. Existe também uma coisa que eu acho fundamental, que é, existe um apoio na compra de veículos adaptados, eu conduzo, de veículos adaptados para pessoas deficientes. Mas na realidade, há um problema. Existe a lei para esse apoio, existe o apoio, temos descontos. Mas e depois como é que compramos o carro se não trabalharmos? Não é? Como é que vamos para o trabalho para trabalharmos se não tivermos o carro? Há uma série de questões aqui e não é preciso... Eu acho que é preciso os partidos políticos meterem-se na pele de um deficiente. E se calhar é extremo o que eu vou dizer, mas às vezes apetecia-me ver alguns dirigentes políticos presos a uma cadeira de roda com umas cordas, assim aos 15 dias, só para experimentarem a sensação. E depois há que haver uma sensibilização da sociedade para que deixem de olhar para o deficiente como um ser inútil e incapaz e comecem a olhar para um deficiente e questionar-se, ok, o que é que ele é capaz de fazer, apesar das limitações que tem? Valorizar as pessoas por aquilo que elas podem fazer. E como acabou de dizer, é muito bem, que passa a ser exigido mesmo que aquelas empresas que têm apoios do Estado para empregar pessoas, que acabam por despedir às vezes os próprios funcionários, isso é a minha área, portanto eu sei do que estou a falar, despedir os próprios funcionários, metê-los no fundo de desemprego e depois ir lá buscar os mesmos funcionários para ir buscar segundas e terceiras vezes os ditos apoios do Estado, que sejam obrigados e obrigados mesmo a empregar pessoas com deficiência e a mantê-los e não empregar, passado meia dúzia de meses desempregar e depois voltar a ir buscar, porque há, é como aquela mãe dizia há bocado, o Estado adora ser enganado e nós temos que ser obrigados a mentir, porque só assim é que temos, não são direitos, são migalhas do Estado. E é triste viver assim. Um deficiente não vive em Portugal. Um deficiente sobrevive em Portugal. E nós somos cidadãos e devemos ser tratados como tal. Eu cumpro todos os meus deveres enquanto cidadã. Eu vou votar, eu faço tudo o que me é possível. Só que até para ir votar nos deparamos com degraus, né? E depois, à chuva ou ao sol, já aconteceu comigo muitas vezes, fico à espera que o senhor decida vir cá abaixo com o botim de voto para ir votar. Muitos amigos meus também deficientes dizem, opá, mas valia tu não ires, isso não tem acesso, não vais. Não, eu acho que é um dever nosso, mas também é um dever dos partidos, de tudo, exigirem que nós tenhamos os mesmos tipos de acesso, os mesmos tipos de direitos, para que possamos viver. Eu dizia no 25 de Abril, que acabamos de comemorar, e deixei uma pergunta pertinente, que é quando é que o deficiente vai poder ser livre? Porque fala-se de liberdade, fala-se de revolução. Eu não me sinto livre neste país. Eu não me sinto livre para poder fazer aquilo que quero, quando quero. Eu não me sinto, porque não tenho condições. E, portanto, eu pergunto, quando é que nós vamos poder ser livres? Quando é que nós vamos poder comemorar o 25 de Abril como cidadãos livres? E quanto ao que é preciso fazer? Eu teria muitas coisas, mas que já foram ditas aqui, não vale a pena estar a repassar. Eu vou passar à minha querida Manuela. Que
obrigada.
Será? Ah, ok, ok.
Cerebral, e tal como aqui já foi dito, na paralisia cerebral, que é a deficiência motora mais frequente na infância, atinge a parte da mobilidade, são pessoas que têm outras comorbilidades associadas como epilepsia, são pessoas que muitas delas têm traqueostomias, sondas nasogástricas e que necessitam de muitos cuidados de saúde. Nós temos vários problemas que atingem as várias faixas etárias. Começando na infância, temos cuidadores que, devido à necessidade da prestação de cuidados, que normalmente é a mãe que deixa de trabalhar para poder cuidar a tempo inteiro da criança. Diminui o rendimento familiar, o apoio à terceira pessoa, os 88 euros que não dão para nada. A sobrecarga na prestação de cuidados é tanta que muitas vezes leva ao desgaste da relação e acontece em divórcio e fica só a mãe sozinha com a sobrecarga toda e começa a haver cada vez mais uma ruptura familiar. Estas crianças normalmente passam um grande período hospitalizadas, a prestação de cuidados chega a custar 10 mil euros mês, enquanto uma mãe que cuida 24 sobre 24 horas só recebe 88 euros. É muito complicado. Relativamente à parte escolar, teoricamente estas crianças estariam enquadradas, só que as escolas não estão preparadas para receber este tipo de crianças, não têm auxiliares que lhe deem de comer, que os levem à casa de banho, que promovam a sua participação e a sua autonomia. Estes pais, com o coração aflito, acabam por ficar em casa com elas e, teoricamente, essas crianças estão enquadradas no sistema de ensino. Chegando à parte de emprego, temos pessoas com paralisia cerebral que não é deficiência mental. Este conceito é um bocadinho mau. Que acabam por ter um QI elevado, mas que depois, por falta de acesso a transportes, falta de apoio também nas instituições, nos sistemas de ensino superior, acabam por não tirar o curso e o acesso ao mercado de trabalho também é, como têm falado, muito complicado. A Federação, no ano passado, promoveu dois projetos a nível nacional, que foi o cuidado dos cuidadores na paralisia cerebral e a reabilitação em proximidade. O Cuidado dos Cuidadores visava criar uma bolsa, uma equipa de enfermeiros que prestavam apoio no domicílio da criança, libertando os cuidadores para fazerem outras ações, como respirar, cuidar do outro filho. Houve uma situação caricata dos pais que nunca tinham saído de casa, para estar sempre a prestar cuidados à criança. Realizar o sonho do filho mais velho, que era ir à Disneyland, e outra criança, que era o Salvador, que ficou com a equipa de enfermagem no seu ambiente, não é? Aconteceram alguns casos clínicos que os enfermeiros depois conseguiram resolver, e esse filho mais velho, que se via bastante limitado porque os pais davam mais atenção ao outro irmão, conseguiu ver cumprido o seu sonho. E às vezes é necessário repensar que cuidados é que nós estamos a ter com estas famílias, porque elas acabam por não ter tempo de ir à reunião das escolas, ajudar os outros filhos, e vivem muito na dependência do seu filho. E depois também consiste na preocupação de um dia, se os pais morrerem, quem é que ficará e quem cuidará destas crianças? Crianças e jovens adultos. Pronto. Basicamente, só fazer um apontamento. Sim. Obrigada.
Manuela? Deixa-me só dizer uma coisinha rápida. É que lembrei-me agora de duas coisinhas rápidas. Em relação ao relatório paralelo sobre a implementação da convenção, eu tenho pena que não nos tenham contactado, quer dizer, porque eu acho o relatório normalmente um pouco meigo, mas eu sei que vocês são académicos e pronto. E queria-te perguntar uma coisa. Nós ontem reparámos que nos mecanismos de acompanhamento da convenção, de monitorização da convenção, deveria haver uma comissão que era composta pela Provedoria de Justiça, pela Comissão Nacional de Direitos Humanos, pela Comissão para a Deficiência, por 5 representantes de ONGs e por personalidades do mundo académico. Esta comissão ainda não existe, pois não? Pois é que não existe esta comissão que devia acompanhar a implementação da convenção. Quer dizer, e aliás, nós mandámos ontem um mail para o INR, exatamente a pedir explicações porque é que isto não existe. Outra coisa, que isto alertava o Bloco de Esquerda, alô? Alertava, porque foi uma coisa que eu ontem publiquei na página dos Docentes Indignados, a questão, uma coisa por causa das questões fiscais. E hoje bateu-me uma, porque eu estive na luta contra a abolição dos benefícios fiscais pelo engenheiro Sócrates, e depois daquilo saiu uma coisa que é a dedução à coleta, que era 4 vezes o salário mínimo. Eu lembro que a primeira redação era em relação ao salário mínimo. Neste momento, em relação ao IAS. Quer dizer, eu estive aqui a fazer umas continhas, e aquilo que deixa de ser abatido à coleta vai desde os 754 euros aos 1.400 ou 1.500 euros. Quer dizer que nós fomos aldrabados em 700, o caso das pessoas que têm deficiência até 90%, e 1.000 e tal euros que deveriam de ser abatidos à coleta e que ficaram nesta diferença entre o IAS e o salário mínimo. De maneira que agradecia que vocês também questionassem o governo sobre este...
Nós até propusemos a alteração...
Eu sei. Isso eu sei. Mas é que esta coisa de alterar do salário mínimo para o IAS depois também dá estes lucros que o Estado tem, que estão ocultos.
Agora sou eu, pronto. Eu chamo-me Manuela Ralha. Fui promovida recentemente a tetraplégica, portanto entrei num clube exclusivo, deixei de ser paraplégica, infelizmente, e passei, o Eduardo diz que eu brinco muito com isto, mas pronto, nós temos que levar estas coisas, enfim. Faço parte do movimento dos deficientes indignados, também presido a uma associação à Mitos História Exemplares, que é uma associação de apoio à multideficiência, entre outras coisas, e no fundo... depois de ouvirmos toda a gente, o que é que quer fazer? Aqui é um breve resumo e um breve ponto da situação de toda esta questão da deficiência. Logo começando por dizer que em 2012, nesta mesma casa, nesta casa que é de todos nós e da democracia, foi apresentado o primeiro relatório paralelo sobre a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, precisamente também pelo Observatório da Deficiência e dos Direitos Humanos. Três anos envolvidos sobre a apresentação do primeiro relatório, obviamente que a Convenção permite, para quem não sabe, um mecanismo que pode parecer estranho, mas permite uma coisa extremamente democrática, que é que haja um relatório paralelo. Há um primeiro relatório que é da competência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, não percebo muito bem porquê, mas é o Ministério dos Negócios Estrangeiros que monitoriza a aplicação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e apresenta o relatório, nunca percebi muito bem esta questão. Mas a Convenção permite que a sociedade civil faça um relatório sombra. Pronto. E vários, exatamente. Neste caso, este relatório que a Patrícia tão bem apresentou agora é exatamente, praticamente igual ao que foi apresentado em 2012. Portanto, continuamos a verificar que os problemas são exatamente os mesmos. E resumindo, basicamente, começo por dizer que o problema da deficiência em Portugal é essencialmente um problema estrutural e de mentalidades, porque continuamos a perceber a deficiência de uma forma assistencialista, ou seja, continuamos a achar que a pessoa com deficiência é uma pessoa doente que merece ser digna de cuidados e estruturamos todos os apoios... Pois, um doente à espera da cura, ainda por cima. E estruturamos todos os apoios sociais que existem no sentido de dar assistência àquela pessoa. A assistência médica, a assistência ainda no... ou seja, nós nunca saímos da Idade Média. Quando foram criadas as Santa Casas das Misericórdias em Portugal, foi com a ideia de prestar assistência ao pobrezinho, ao coitadinho, ao desgraçadinho. E nós continuamos a ser o deficientezinho, o coitadinho, do coxo e do aleijadinho e do ceguinho, não é? Pronto. Nos anos 60 ensinava-se as pessoas cegas a tocar acordeão para pedir nas ruas. Hoje em dia não se ensina sequer isso. Quer dizer, de preferência, há um retrocesso. Sobretudo no século XXI, há um retrocesso enorme, e isto é muito pernicioso e muito perigoso, porque nós estamos a caminhar para trás. Todas as conquistas que foram feitas desde o 25 de Abril na área da deficiência, na área no sentido de tirarmos as pessoas dos galinheiros, estamos a criar outro tipo de galinheiros. Estamos a criar residências em que os direitos das pessoas são cerceados, em que as pessoas às 8 da noite têm que ter a luz apagada, não têm direito a sair, não têm direito a viver a sua própria vida independente. Portanto, tirámo-las de uns galinheiros, como diziam, criaram-se as cerces e etc., para se tirar as pessoas dos galinheiros, mas criou-se outro tipo de galinheiros. E há um retrocesso imenso em termos do ensino especial, não é? Andou-se para trás. Quando assinámos a Declaração de Salamanca, a ideia era incluir, a ideia não, deveríamos, segundo a Declaração de Salamanca, incluir as pessoas com deficiência no ensino público, e a verdade é que as pessoas, somos muito bons a assinar, diz o Jorge, a verdade é que as pessoas chegam ao ensino público e, como diziam, aquela mãe, não é? Ele precisa de levar um trator com ele para poder perceber as aulas na universidade. Portanto, ou seja, assinámos uma declaração e agora vamos criar seis IPs, vamos criar currículos alternativos, de modo que as pessoas com deficiência ou com necessidades educativas especiais não possam progredir nos seus estudos, que assim resolvemos aqui uma série de problemas, não é? Desde logo a questão da comunicação acessível. Portanto, vamos lá impedi-los de estudar. Portanto, esta questão é uma questão que fundamentalmente tem que ser vista, tem que ser percebida, que nós estamos a regredir em termos de mentalidades, em termos de forma como vemos a deficiência. E depois temos outra questão: a deficiência não pode pertencer só, a questão da deficiência, a área da deficiência, se assim pode ser chamada, não pode ser exclusiva do Instituto Nacional de Reabilitação. Esta história da reabilitação já me arrepia um bocadinho. Nem pode estar pendurada na Secretaria de Estado da Solidariedade Social única e exclusivamente. A deficiência está lá pendurada, pronto. Não, a questão da deficiência é uma questão transversal a todos os ministérios. Tem que ser vista de uma forma transversal e equitativa. Ou seja, as pessoas com deficiência têm problemas a nível da justiça, a nível da educação, a nível da financeiro, a nível da saúde, a nível de tudo. Quer dizer, não podemos dizer assim, olha, isto é só uma questão social. Lá voltamos à questão do assistencialismo. Isto é só uma questão social. Isto ainda estamos no, na plataforma das misericórdias, portanto vamos pôr deficiência, onde é que pomos a deficiência? Estamos aqui a tirar cartas ao ar, olha, vai para a solidariedade social, que é lá que eles estão bem encostados, que esta coisa da deficiência fica bem é nas senhoras, nas madrinhas de guerra, nas pessoas que dão os apoios sociais, portanto nestas pessoas assim. E é uma questão de direitos. Enquanto que os outros países têm avançado na questão do respeito pelos direitos da pessoa com deficiência, e eu volto a dizer, não somos suficientes, somos pessoas com deficiência, com enfoque na questão da pessoa, e a Convenção é muito clara nisto, o enfoque está na pessoa, no cidadão de direitos, cá continuamos a não pensar na pessoa como cidadão nem como pessoa. Portanto, e a questão é que continuamos a cercear o direito das pessoas. E enquanto a deficiência não for uma questão transversal a todos os ministérios, não for criada a figura do provedor da pessoa com deficiência, talvez, ou uma entidade qualquer outra, em que não haja uma transversalidade de todos os ministérios, porque há uma coisa que nos tem preocupado há muito tempo para cá e que tem norteado também a nossa forma de estar, é que existe um Instituto Nacional da Reabilitação que supostamente deveria fazer tudo isto, deveria de ouvir as ONGs, deveria de monitorizar, até está constituído em termos de despacho a Comissão para a Deficiência, que era uma entidade que deveria aconselhar o Estado nas suas políticas na área da deficiência, que é uma coisa que não reúne nem existe, está assim em que faz parte da APD, a ACAPO e a Humanitas, e que está assim, pronto, não sabe muito bem nem carne nem peixe, portanto é uma coisa que lá está. Portanto, o Instituto Nacional de Reabilitação, que deveria, no fundo, ouvir as questões das, e deveria ser isento, e normalmente o Presidente do Instituto Nacional de Reabilitação ou o Presidente da eu nem sei como é que aquilo se chama, da direção, não será a direção, não será outra coisa qualquer, é sempre uma figura nomeada pelo Governo, e é sempre da confiança política do Governo, neste caso é do CDS, o Presidente, e acaba por ser sempre uma instituição que não é isenta, não nos ouve e que não nos em que não orienta, não quer dizer que não sejam bem intencionados e que os seus funcionários não sejam bem intencionados, mas não orienta as políticas na área da deficiência de uma forma isenta, pronto. E para muito rapidamente terminar esta questão, é que o conceito de vida independente não parte só de ter um cuidador ou não, parte da pessoa poder ter acessibilidade aos transportes, poder trabalhar, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, o quê? Uma pessoa com deficiência a trabalhar, isto é uma coisa muito estranha. Cabe o direito à escola, ao ensino, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito à saúde, que é uma questão que continua a não existir em muito sítio. O direito a ter ajudas técnicas que, segundo a lei diz, está escrito, deveria permitir à pessoa ter um desempenho dentro do considerado normal, não é? Poder fazer a sua vida dita normal, por isso é que devem de ser universais e gratuitos, e os constrangimentos que nós sabemos que existem, que é muito difícil a sua atribuição, e com a dificuldade que existe cada vez mais em que os manuais substituem às leis, os manuais da Segurança Social e os manuais do Instituto de Emprego e Formação Profissional no financiamento desses próprios produtos de apoio, tendem a substituir a própria lei. Só neste país é que os manuais substituem a lei, é uma coisa que eu ainda não percebi muito bem, mas ainda hei de perceber um dia destes, quando crescer. Se calhar é um defeito meu, se calhar, para além de estar numa cadeira de rodas, também tenho aqui algumas limitações intelectuais e não percebo muito bem estas coisas. E, de facto, enquanto, volto a referir como comecei, quando os relatórios paralelos continuam a ser sucessivamente iguais e a chamar a atenção para estas questões, quando a deficiência for apenas uma questão assistencialista e não for do foro de todos os ministérios, e enquanto o conceito de vida independente não ser visto, não seja visto de uma forma ampla, em que a pessoa seja vista enquanto cidadão, enquanto pessoa, enquanto cidadão de direito, nós continuamos todos os anos a ter estas audições, estas conversas, a ir para a rua, a fazer vigílias e a todo lado. Portanto, isto implica as mudanças de mentalidade que nós já explicámos, mas implica que os partidos percebam que, primeiro, a pessoa com deficiência é uma pessoa, é um cidadão perante a Constituição que tem os mesmos direitos, tem o direito a votar, que não consegue. porque não tem acessibilidade. Tem o direito ao ensino e educação, que não consegue, porque não tem acessibilidade. Tem o direito à saúde, que não consegue, porque não tem acessibilidade, não tem dinheiro, não, os profissionais não estão formados. Tem direito à justiça, que não consegue, por todos os motivos que nós sabemos. Nem sequer existem comunicações acessíveis nos tribunais, nem existem apoios judiciários específicos. Portanto, nós continuamos a viver como antes do 25 de Abril, e acabo por focar no que a Lúcia dizia: nós não somos livres, porque viver em liberdade implica vivermos enquanto cidadãos, enquanto, e a Constituição não se aplica a nenhum de nós. E termino assim, para não me estender mais.
Obrigada, Manuela. Eduardo, eu não sei se mais alguém, nós já estamos um bocadinho em cima da hora, mas não quero que ninguém também
é um apontamento falar. Muito rápido, certo, Nelson. Que esta a Manuela Ralha lembrou-me agora. Eu aqui há cerca de um mês acompanhei um amigo que é o primeiro engenheiro informático cego em Portugal, apesar de conhecer uma outra amiga que tentou e não conseguiu devido à falta de manuais escolares na Faculdade de Ciências, manuais em Braille. Ela desistiu, mas este foi mais teimoso e conseguiu acabar o curso. E todo contente veio ter comigo, depois de fazer várias entrevistas para emprego, e disse-me: Nelson, consegui um estágio. Ao fim de não sei quantos meses, à espera, quase um ano, consegui um estágio. Onde é que vais estagiar? Na Direção-Geral da Administração da Justiça. Disse: isto é a minha Direção-Geral. Até que enfim aparece alguém que vai solucionar o problema de tornar a justiça acessível aos docentes visuais, porque há procuradores com deficiência visual, há oficiais de justiça, há juízes, não sei se haverá, mas penso que sim, que já ouvi falar de um. E até que enfim o cidadão com deficiência visual vai ter alguém na própria Direção-Geral que vai tentar tudo por tudo para tornar as redes judiciárias acessíveis ao público e aos funcionários e às pessoas que trabalham dentro da rede judiciária. Ao fim de quando eu vi chegar com duas malas, uma mala à frente e outra atrás, às costas, eu disse: ó Sérgio, tu vens trabalhar vens fazer paraquedismo ou vens trabalhar na informática? Disse: não, eu venho, isto é a minha comida e o meu fato de judo, porque eu já não tenho tempo de ir a casa. Disse: mas porquê é que tu não comes qualquer coisa por aqui? Disse: eu nem sequer sei usar um multibanco. Tu, um engenheiro informático, não sabe usar um multibanco? Não, nunca me ensinaram, mas também nunca fez diferença, porque eu nunca tive dinheiro na conta. E mas agora vais começar a ganhar 100 e tal euros por mês. Ou seja, se isto não é escravatura neste nosso milénio, não é? Pagaram um engenheiro informático 130 euros por mês, ou 120 euros, que ele disse que ia receber. Eu achei aquilo indigno. Eu tive vergonha de entrar com ele, depois de saber isto. Mas felizmente o Sérgio, ao fim de 3 semanas, está a trabalhar numa empresa informática privada e a receber o ordenado que merece, penso eu. Esteve lá 3 semanas, gostaram imenso dele. Foi um contributo muito bom, mas felizmente alguém no privado soube aproveitar esse conhecimento.
Então, não sei se mais alguém quer. Eduardo, eu daria já a palavra, então. E depois...
Não. Como foi aqui muita coisa falada, só fui aqui apontando alguns apontamentos que queria também dizer. Em relação aqui ao nosso amigo aqui em frente, quando ele se referiu que suspendem a pensão quando se começar a trabalhar, mas também a outra parte. Reparem que caso se vá para o requisito o subsídio de desemprego, eles fazem o favor de, se o nosso subsídio de desemprego for superior à nossa pensão antes do trabalho, eles não nos permitem o subsídio de desemprego. Permitem-nos a pensão que estávamos a receber anteriormente. Não, poucos, mas alguns acontecem. Não, há pessoas que trabalham, eu trabalho. Se eu quiser requisitar o subsídio de emprego... Ah, não, não. Outra coisa, os projetos de apoio, que são as ajudas técnicas, são fundamentais para nós, que é uma cadeira de rodas, uma almofada antes de caras, deveriam ser, como a Manela disse também, aquela questão dos manuais, que é uma coisa incrível. O Estado atribuiu a coordenação da atribuição e toda essa gestão dos produtos de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Mas eles trabalham de maneira diferente do nosso restante país, assim como as ilhas, como o Nelson se referiu. As ilhas, não entendemos até hoje como é que é a atribuição dos produtos de apoio. Não há. E os produtos de apoio são fundamentais para nós. Reparem que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa exige, na apresentação do projeto, do nosso processo para requisitar produtos de apoio, que nós incluímos os nossos rendimentos, comprovativos dos nossos rendimentos. Ora, aí está. Se é um produto universal e gratuito, não têm que o fazer. Não deveria haver leis diferentes e maneiras de tratar este assunto diferentemente. Eu acho que isso era muito importante tocarem, pegarem nesse processo e verificarem, porque isso não tem jeito nenhum. Falou-se também nas acessibilidades. No caso da acessibilidade do 163/2006, que atribuíram 10 anos para que os edifícios fossem se adaptando, já estamos em 2016 e 2015, está a terminar, estão a elaborar um novo projeto e provavelmente vão dar mais 10 anos a toda a gente para se adaptar. Isso é gravíssimo, porque vão, como sabemos, temos leis excelentes, não são cumpridas, ninguém é punido e por aí fora. Então...
É porque depois não fica gravado. Desculpem lá.
Ele interrompe toda a gente, é uma coisa impressionante.
Apanha quase a cidade toda e isenta-se o cumprimento de uma legislação que é fundamental na reabilitação urbana. Mas não é só a legislação da acessibilidade. Isto é ridículo, porque é o antissísmico, é a térmica, é a acústica. Mas na acessibilidade é totalmente.
Tem razão.
Volto a falar. Tem razão.
Eduardo.
Então, bem, nestes apontamentos que fui colocando aqui, obviamente que seriam muito mais, mas não temos tempo, eu também vou para longe. No caso da formação profissional que se falou aqui várias vezes, nós não temos direito a ela, porque além de não termos, eu tentei várias vezes, inclusive aqui temos o Centro de Reabilitação Profissional de Alcoitão, gerido pelo IFP, e que deveriam ter condições para nós e só recebem coxos de perna e coxos de braços, não recebem pessoas que têm as minhas necessidades. Ou seja, eles não têm verbas para auxiliares. Está todo fantasticamente preparado, com acessos, com tudo mais, mas não nos permitem fazer a formação porque não têm auxiliares para nós. Assim como no restante do país, o que nos atribuem na bolsa são 10% do IAS, dos benditos IAS, que é 42 euros. Obviamente que eu na minha localidade só tenho duas ambulâncias adaptadas, ou seja, duas ambulâncias com plataforma para a cadeira. Essas ambulâncias cobram 75 cêntimos por cada quilómetro, mais 20 euros de horas de espera. Agora imaginem como é que eu vou fazer a formação, que se me dão 42 euros por mês, eu e todos os outros, nos dão 42 euros por mês e ainda por cima não temos auxiliares nesses centros de formação para nos auxiliarem. Isso continua a ser gravíssimo, e se vocês puderem tocar no assunto, é muito importante. Falou-se também no INR, que no fundo é quem tutela a deficiência, e aquilo é incrível para nós, aquilo nunca deveria existir, porque não tem jeito nenhum. Têm uma linha direta, as linhas diretas são importantes, principalmente para quem não consegue ter acesso a transportes e por aí fora. Têm uma linha direta que só funciona mais ou menos duas horas, em alguns dias da semana e na parte da manhã. E dizem o que disseram ao Nelson, mande mails. Como é que uma pessoa numa cama consegue mandar mails e como é que uma pessoa numa cama ou noutras circunstâncias consegue fazer isso? Eu queria também reclamar pela Cristina, que está aqui atrás a fazer cravos, não entendo, está a vir para cá fazer tricô, não entendo nada porque é que ela veio fazer isso, e também agradecer aqui a estes queridos amigos que estão aqui em frente, que é o Duarte Arsénio. Eu comecei a aprender muito com ele porque ele é diretor de uma IPSS, e eu comecei a ver as IPSS talvez um bocadinho diferente, porque ele é diferente de todos os outros que eu conheci até hoje. Ele também pertence ao Bloco, não é por aí, porque ela é uma pessoa que se interessou pela minha causa, que me acompanhou, e nem sequer fazia ideia que ele era do Bloco, nem me interessa o que é que as pessoas são, é-me indiferente, isto é uma causa, não tem nada a ver com política. E o Armindo também, que estava ali, que é do Bloco de Esquerda de Abrantes, que também desde a primeira hora abraçou a causa e desde a minha primeira hora está sempre muito preocupado com essa situação, uma pessoa que frequenta a minha casa, sabe as minhas situações, e essa questão a mim não me faz confusão absolutamente nenhuma, a ideologia de cada um e aquilo que eles são. Interessa-me a minha causa e interessa-me continuar com ela e vou continuar com ela enquanto puder. E muito obrigado a todos.
Obrigada. Bom, eu não sei se mais alguém ainda quer dar algum contributo, e então... porque também já são 6:30, não é? E pois, todos nós temos que regressar. Eu gostaria só também, não vou gastar muito tempo, e dizer-vos que foi muito útil esta audição, e penso que para o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda foi muito importante. Nós temos a noção dos problemas, por assim dizer, nós sabemos o que se passa. Nós temos consciência das dificuldades, mas é sempre muito importante ouvir quem sente os problemas diretamente. Isso dá-nos uma dimensão real do problema, que não temos. Não tem mal nenhum dizer que não temos. O mal existirá quando nos recusarmos a ver uma realidade e a vermos as exigências dessa realidade. E aquilo que cidadãos e cidadãs, como dizia a Manuela, todos iguais perante a Constituição, de facto não têm, não está a ser cumprido. Foram levantados muitos problemas. Como eu vos disse no início, não era nosso objetivo sair daqui nem com tudo tratado, nem com tudo organizado. Não, não é. Era o nosso objetivo fazermos um levantamento alargado dos problemas e das situações. Aliás, já tínhamos também conversado com alguns de vós individualmente, ainda a semana passada esteve cá a Manuela e o Jorge oficialmente a apresentarem as propostas. Mas queríamos alargar esta conversa, por assim dizer. De facto, o momento é um momento importante. É um momento em que os partidos políticos se têm que responsabilizar perante os eleitores e as eleitoras sobre aquilo que pensam e aquilo que querem fazer. Não será por acaso que os deficientes indignados, foi nessa qualidade que cá estiveram, vieram trazer um conjunto de desafios aos grupos parlamentares. E isso é sempre um momento muito importante. Costumam muitas vezes as pessoas de dizer, não foi o caso aqui hoje, mas eu ouço isso com frequência, em que as pessoas dizem assim, bom, isso é problema dos políticos, né? Os políticos uma vez dizem uma coisa, uma vez dizem outra. E eu costumo dizer, políticos somos todos os que aqui estamos. Alguns de nós foram eleitos, mas políticos somos todos, não há diferença nenhuma. Portanto, todos temos a mesma capacidade, proposta, temos a mesma responsabilidade também. Alguns de nós são eleitos em determinadas circunstâncias, para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu ou mesmo para as autarquias. E a esses nós temos que exigir que cumpram e que assumam os seus compromissos. Por isso, o que nós aqui queríamos assumir convosco é que isto era um início. Não vamos dizer que vamos pegar em todos estes assuntos e amanhã transformar, é impossível, seria demagógico que iríamos fazer isso. Foram-nos aqui ditas várias coisas, várias questões que são perguntas ao Governo, por exemplo, essa questão que a Ana Cristina colocou, algumas questões que o Nelson colocou e outros, não quero estar a falhar, são questões que nós podemos e devemos, porque como deputados temos um instrumento que é fazer uma pergunta ao Governo, que o Governo às vezes leva muito tempo a responder, mas lá vai respondendo e isso pode ser útil para a informação e para a vossa luta. Portanto, não conseguiremos pegar em todos os assuntos e tratar. Agora, há um assunto com o qual eu gostava de me comprometer convosco e de ter depois a vossa colaboração e o vosso apoio, que é a questão da vida independente. Eu não vou dizer as coisas melhor do que a Manuela disse agora na síntese que fez. mas as questões relacionadas com a vida independente, para além de se colocarem no patamar da dignidade humana e dos direitos humanos, é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma. Enquanto mudança de paradigma, é um avanço social, é um avanço muito importante. Por isso, neste período que ainda temos e neste espaço de tempo que ainda temos, nesta legislatura, eu gostava de vos dizer que o Bloco de Esquerda se compromete em levantar esta questão da vida independente e de fazer este caminho convosco. O caminho é vosso, mas nos aliarmos a todos vós neste caminho e centrar aí. Porque esta mudança de paradigma, ou passarmos de um paradigma absolutamente assistencialista para um paradigma em que as pessoas com deficiência vão ter os apoios necessários, podem ser apoios em dinheiro para pagar a um assistente pessoal, como dizia o Falcato, e muito bem, vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, vai nos dizer, pronto, mas mais nada, portanto, será um avanço, penso eu, muito significativo. E oxalá seja possível nos próximos meses ou no próximo ano, porque teremos eleições no fim do ano, portanto, seja possível dar esse avanço nessa mudança de paradigma. Se conseguíssemos todos juntos fazer isso, eu penso que já seria muito, muitíssimo importante. E com isto terminava. Queria agradecer-vos profundamente. Já, força. Muito bem. E aliás, agora é a minha costela autarca, que também chama para isso. Eu acho que esse projeto, acho que era muito bom chamarmos as autarquias para isso. Muito bom chamar as autarquias e tentar. Porque como é que o povo costuma dizer, candeia que vai à frente, alumia duas vezes. E quando existe um projeto, mesmo pequeno que seja, que vá à frente e que alumia duas vezes, pode permitir que a seguir outros avanços sejam feitos. Por isso eu acho também que esse desafio de chamar as autarquias à implementação de projetos-piloto pode vir a ser muito, muito importante. Por isso, mais uma vez, quero-vos agradecer profundamente terem vindo cá, terem-se deslocado, termos tido esta oportunidade de conversar uns com os outros e umas com as outras e que estas oportunidades se multipliquem. Disponham de nós naquilo que nos for possível, conhecem os nossos e-mails, mas também os nossos telefones, e estamos sempre disponíveis. E de facto, o voto que fazemos, aquilo que, em que nos empenharemos, penso estar a corresponder ao que todo o grupo parlamentar pensa, é nesse avanço, vamos em frente, e seria um avanço de civilização, e esse seria um grande contributo. Muito obrigada.